corrigir alguma pergunta que eu não fazia para nós já começar?
Eu fiz um questionamento, porque o senhor, num determinado. Aliás, são dois questionamentos que eu gostaria de fazer. O primeiro questionamento é assim: o senhor disse num determinado momento que não existe mundo mais atrasado que o nosso, né? Ou seja, que não existe mundo primitivo. E aí se...
Não é isso.
Não existia mundo sem sofrimento.
Veja bem, o espírito começa a sua evolução em determinadas formas, em determinada função, que não tem nada a ver com o que você vive hoje. É chamada a etapa do conhecimento. Quando o espírito vai conhecer as coisas do universo. Isso é o que vocês chamam de mundo primitivo.
Perfeito.
Essa é a primeira etapa de desenvolvimento do espírito. Quando ele completa essa etapa, aí ele passa a fazer povas molares. E dentro das povas molares, o mundo, o primeiro mundo onde se inicia a prova moral é o mundo de prova de expiação. Então, mundo primitivo existe.
Sim.
Mas ele é outra etapa de evolução. Dentro da etapa de evolução moral, que não é a última, de vocês estão na primeira casa.
Tá, então eu entendi erroneamente no sentido de que não havia mundos primitivos.
Não, o mundo primitivo existe. Só que o mundo primitivo, você mede dentro do mundo primitivo os degraus, vamos dizer assim. E aí, quando acaba o mundo primitivo, você começa a medir degraus do mundo de prova moral. E neste caso, vocês estão na primeira etapa, que é o aprender o amor, aprender o respeito aos outros. Porque não existe sinônimo melhor para amor do que o respeito ao próximo.
Salve.
Salve, né?
Por exemplo, uma comparação entre o ser humano e os animais, vamos supor. São espíritos que vivenciam níveis de consciência diferentes, assim, ou não?
Veja bem, primeiro, conhece todas as coisas. Então, não se preocupa com o espírito que comanda o animal. Eu diria que para cada célula do corpo de um animal existe um espírito. Para cada átomo de uma pedra existe um espírito. E ele está ali aprendendo o funcionamento das coisas universais, que não tem nada a ver com a ciência de vocês. Porque a passo do átomo humano, do átomo material, existe o fluido cósmico universal, que segundo o Cadeco é o átomo universal. É tudo que existe, tudo que existe, materialmente falando, não inteligente, é formado pelo fluido cósmico universal nas suas múltiplas combinações. Então, tanto faz uma pedra quanto o seu corpo, ele é formado de fluido cósmico universal em combinações diferentes. E a sua vista é capaz de perceber de determinada forma. Outras vistas veio de outra forma. Por quê? Porque no fundo é fluido. Então o que o espírito estuda? O fluido. As múltiplas combinações do fluido.
Então, assim, nesse caso, vamos supor, essa combinação de fluido cósmico universal, que na verdade sou eu.
Não.
É
o seu corpo.
Que é o meu corpo. Ela tem um determinado nível de consciência sobre o que se passa dentro do nosso, da nossa vivência aqui.
Perfeito. Consciência, não inteligência.
Não disse inteligência em momento algum.
consciência.
Então, por exemplo... Não, eu choquei, eu que sinto esse apecado.
Tá, agora, por exemplo, vamos colocar uma bactéria, vai, que ela não, pelo menos acredito eu, ela não tem a consciência.
Ela não tem inteligência, ela tem o espírito que está do lado dela, tem a consciência. A bactéria não. A bactéria é humana, é matéria. Ela não tem, não é inteligente. O espírito que está ao lado dela, que é que possui o princípio inteligente, ele tem inteligência. Tá, não que você parte. Conhece como inteligência.
Uhum.
Porque, na verdade, vocês não, nem a de hoje você conhece. E de lá outro tipo de inteligência.
Uhum. E, por exemplo, é uma parte da evolução, por exemplo, eu, vamos supor, esse fluido que faz o meu corpo e tal... Um dia ele também foi uma bactéria, um dia ele também pode ter sido um mineral, um dia ele também pode...
Pode não, foi.
Foi.
Foi, ele vem em escalas a pender.
Então...
Por que isso? Porque como se diz no livro dos Espíritos, o Espírito nasce simples e ignorante. Ignorante no sentido de ignorar, não conhecer. Então ele precisa conhecer. A partir do momento que conhece, aí ele entra em prova moral.
Entendi.
O que é a prova moral? É você deixar de ser ignorante, conhecer e manter a simplicidade. Que esse é o problema. Vocês perderam a simplicidade. Vocês não, nós, né? É a história do Palaíjo. Deus primeiro apresenta tudo o que existe ao espírito e aí depois diz para ele, você pode se alimentar de tudo, menos da árvore do fruto daquela árvore. Essa é a prova moral.
Entendi. E aí, agora você ficou muito chato. E, por exemplo, a questão da reencarnação, levando em consideração que cada átomo ele teria um fluido cósmico universal específico, então seria formado por um fluido cósmico universal específico, o conceito de reencarnação também poderia se trabalhar no sentido da decomposição da matéria, que, por exemplo, esse fluido cósmico universal, ele vai sendo transferido para outros organismos.
Sim.
Então seria mais ou menos isso, um pouco a reencarnação.
Poxa, acho que é reencarnatório, sim. Beleza,
tá.
Coloque a encarnação como uma sala de aula. Sempre que você chega ao final do ano, você é promovido para uma outra sala. E enquanto você não é promovido, você vai todo dia estudar na mesma sala, ou seja, uma reencarnação dentro do mesmo nível.
Entendi. Então, por exemplo, o eu, Flávio, no caso, a reencarnação que eu teria poderia ser em inúmeros vegetais?
Não, não. O princípio inteligente, o espírito, depois que ele acaba a forma do que é chamado mundo primitivo, ele não volta, ele não regride para lá. Ele está em prova moral. O espírito, na verdade, diz uma coisa assim: o espírito nunca regride. Então,
ele sempre evolui.
Hã?
Ele sempre evolui.
Não. Veja, só para vocês, o que não é xim é não. Só para o ser humano. Porque o que não é xim pode ser sim também. O espírito não regride. Mas também pode não evoluir, pode estacionar.
Ah, sim, lógico.
Agora, nunca vai haver regressão. E pode ser que não haja avanço. Mas quando não houver avanço, não houve regressão. Compreendeu? Por quê? O que é que acontece? Se você sair desta encarnação, vamos dizer assim, moralmente mais atrasado do que entrou, o que vai acontecer? Você vai continuar encarnado, sem carne, até chegar ao estágio que estava antes de entrar nesta encarnação. Xoaí você é socorrido, Xoaí você é atendido, Xoaí você vai estudar de novo e vai panezar outro encarnação. São os chamados fantasmas. Fantasma é isso, é um ser humano sem carne. Por quê? Porque ele ainda não acabou a encarnação. Ele ainda não voltou ao ponto que ele estava quando começou.
Desculpe, eu não entendi. Repita.
Repito. Digamos que você, antes de encarnar, você estava em 6 na humildade. Só um exemplo. E aí, durante a vida, pelas suas escolhas sentimentais, você regrediu para 5 de humildade. Quando você sair da carne, qual é o seu nome?
Dino.
Como?
Dino.
Dino. Quando sair da carne, você vai continuar sendo Dino. Você vai viver com as mesmas ideias do Dino. Você vai viver como se fosse o Dino. Já não tem mais a carne. Até que você, sendo Dino, volte ao cheio de humildade. Voltou? Agora acaba o Dino, você recupera a sua consciência espiritual, você passa a entender as coisas, aí você vai estudar de novo tudo que lhe afasta, e aí você vai pedir uma nova encarnação, você vai encarnar de novo. Mas enquanto você, Dino, não voltar ao cheio que você estava antes de encarnar, não pode haver preparação com uma nova encarnação. Porque senão o espírito vem regredir.
E eu fico na erraticidade? Fico vagando por aí?
Fica lá aqui. Você fica dormindo na mesma cama, falando com a mulher, indo para o trabalho, reclamando da vida. Mesma coisa que se eu tivesse carne. Porque tudo isso aqui é uma criação holográfica. É uma que... Como é que vocês chamam? Quando o espírito quia as coisas?
Plasmar.
Isso. É tudo plasmado. Então, tanto faz você estar no corpo ou não estar no corpo, porque quem pasma não é corpo. O corpo já é um pasma.
E o que, que pode acontecer para esse espírito, então, retornar ao corpo em que ele encarnou?
Cansar.
Tá, ele cansou. E aí?
Aí voltou ao cheio, se arrependeu, aí agora vai para o tal do hospital, aí vai ser desligado dessa consciência divina, aí ele vai recobrar a consciência espiritual, ele mesmo vai ver todas as merdas que fez, e aí vai dizer, estou pronto para começar uma nova encarnação para poder combater a mesma coisa. E aí vai começar a pôr uma nova encarnação.
Então, praticamente são esses espíritos que a gente atende nos trabalhos.
Por isso eu digo, esses espíritos que vocês atendem no trabalho é vocês ontem. Ou desculpa, vai ser vocês amanhã. Se vocês não fizerem nada agora, amanhã vocês vão ser eles. Porque eles nada mais são do que seres humanos revoltados com a vida que têm.
Mais uma pergunta, assim. O cachorro que eu tenho no quintal de casa, um dia ele vai ser um ser humano, então.
O cachorro ser... não. O espírito vai viver como humano. Veja, uma vez eu disse assim, Deus é tudo e tudo é Deus. Então você tem que viver com tudo como se fosse Deus, porque é Deus. Aí me disse ela assim, alguém me disse assim, então eu posso chamar o meu cachorro de Deus? Eu disse não, porque você está chamando o cachorro, você ainda está vivendo com o cachorro, só está chamando ele de Deus. Você tem que viver com de Deus chamando ele de cachorro. Aí é diferente. Porque quem convive com o cachorro tem certos hábitos de convivência. Quem convive com Deus tem outros hábitos de convivência. Colocado?
Então a segunda questão que eu gostaria de colocar é o seguinte.
Ficou clara essa questão?
Não, essa questão ficou clara. É assim, se nós estamos aqui para praticar a arte de sorrir mesmo quando o mundo diz não, Por que você vem com uma prova tão difícil, por exemplo, como a do suicídio? Isso não seria antagônico? Você vem para treinar, sorrir mesmo quando o mundo diz não. Ao mesmo tempo, você vem à prova, que você combinou na espiritualidade, para praticar o suicídio. Uma coisa não é antagônica à outra?
Primeiro, vamos lá. Aonde está a dureza da prova que suicida? Você disse que a prova é muito dura, não é isso?
Imagina.
Você imagina que seja. Sei lá que é.
Não poderia afirmar.
Não poderia afirmar? Não esquece. Você não pode afirmar. Parte deste peixe porto é ideia minha. Eu não chego.
Ok.
Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Até supondo que seja, Deus dá a cruz de acordo com cada um pode carregar. Ou seja, Deus dá a cada um aquilo que ele precisa e merece. Não impõe nada. Quem pediu para se suicidar foi o Pedro. E ele, ao pedir, sabia que essa prova seria dura. E ele disse para Deus, eu estou pronto. Isso já tira a dureza da prova. Quando de volta ao seu próprio mundo. A sua própria consciência espiritual, não a consciência temporária que vocês estão usando aqui. Esse é o primeiro detalhe. Deixa eu uma coisa. Velho, uma um livro do Espírito para eu, por favor. Tem
não
aqui?
Temos aqui o livro aqui, eu acho que não tem.
Não tem, então eu falo.
Peraí, isso aqui é.
Tem livro dos Espíritos?
Eu não sei se tem.
Se não tiver, eu falo. Diga.
Deixa eu fazer um parênteses nessa.
Pode fazer.
Alguém escolhe a prova para se suicidar?
Sim.
Então significa que
ninguém morre antes da hora.
Okay.
E Deus sabe a forma como cada um vai morrer.
Perfeito. Mas o Espírito ele escolhe essa prova?
Sim.
Ou seja, ele não antecipa então a sua encarnação?
Não, eu não cheguei.
Ele não antecipa a sua encarnação?
Eu não consigo
dizer. Alguma coisa do Espírito fala que.
Eu não pedi, por favor.
A encarnação, ela, sei lá, duraria daquele indivíduo 60, 70 anos. Se ele se suicida com 50 anos, ele está antecipando.
Ele não está antecipando. Se ninguém morre antes da hora, não tinha mais nada depois da hora da morte. É só a sua ideia de que ele encurtou a vida. Ele não encurtou, ele morreu na hora que tinha que morrer. E do jeito que tinha que morrer.
Então, aquele conceito de suicida que a gente tem no Espiritismo é errado.
Não digo para você que é errado. Só digo para você que não está ali. Não está no livro do Espírito esse conceito. De encurtar a encarnação. O que está ali é: ninguém morre antes da hora. Se está na hora de morrer, é porque não tem mais vida depois. Então não encurtou nada.
E o Vale dos Suicidas existe?
Existe. Para quem acredita que existe, para quem acredita que bichinho já passar por aquilo, vai para lá. O universo é feito por afinidade. Ele é pasmado. O universo é feito por afinidades. Então, aqueles que acreditam que precisam passar pelo Vale do Xixida, porque eles não pestam, porque chamam chafado, isso é a prova deles, eles continuam na encarnação lindo.
Como a cidade.
Assim como a cidade, que também não existe. No livro do Espírito é bem claro ao dizer assim, de a, como é que se fala? No universo não existe passe com pé.
Não existe.
Espaço circunspecto. Moço, se você puder, eu acho que é 266.
A pergunta?
É.
A pergunta 266.
Joaquim, se o espírito escolheu se suicidar, quando isso ocorre e ele desencarna, né, o ser desencarna, não há uma complacência de Deus sabendo que foi o espírito que escolheu? Por que ele tem que ir para o vale do suicida?
Ele não tem que ir, ele vai, se ele achar que ele tem que ir, aí ele vai. Deus não leva ele para o vale do suicida. Ninguém leva ele, ele vai. Assim como alguns que gostam de bebida, quando morrem, vão para um bar e ficam bebendo.
O suicida seria como se ele estivesse na nota 6 da evolução, regredisse para 5 e tem que passar pelo vale do suicida para
passar o 6. Exatamente. A pergunta que eu quero está nessa parte da escolha das provas.
Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas?
Ouça isso. Sabendo que é o espírito que escolhe a sua vida, não seria natural que ele escolhesse as provas menos penosas? A hipótese, por favor.
Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira.
A ilusão do quê? Quando se liberta da matéria, a ilusão
desaparece.
Desaparece. Chefe. Que ilusão?
O sofrimento.
A ilusão da dor humana. Então o espírito, quando pede as suas provas, ele não tem a menor preocupação em viver bem, humanamente falando. Por quê? Porque ele, aí depois continua, ele diz assim, porque ele antevê o que ele vai receber passando por aquela prova. E o Cadeco, dentro do tempo dele, faz uma comparação. É como um homem que xinga os males, sabendo de todas os problemas que ele poderia ter, mas por quê? Porque ele quer atingir alguma coisa. Então, veja, o suicídio, para quem fica, é penoso, mas para quem pediu, não é penoso, é o caminho que ele pedia.
E ele escolheu.
E por isso ele escolhe. Veja, ninguém fica cheibaço. Você escolhe viver e perder um baixo, perder uma perna, você escolhe ficar cego, você escolhe ficar mudo, tudo isso. E para o humano é horrível, mas para ele nada disso. Ele lá em cima, depois de encarnado é outra coisa, é o que fala ali. Depois de encarnado é outra coisa, mas na hora que ele está lá em cima, ele diz, não, eu que se dane, eu vou me ferrar 50, 60, 70 anos, mas vou ter a eternidade na felicidade. Então, tudo isso que para vocês parece algo horrível, para o espírito, na hora de organizar sua encarnação, não parece. É outra a sua forma de ver.
E mesmo porque se a pessoa quiser se suicidar e não for a hora dela se suicidar, não vai conseguir.
A pergunta sobre a morte começa. Quer dizer que ninguém morre antes da hora? E o Espírito da Verdade diz, vocês têm milhares de exemplos. Quantas pessoas furam o pé e morrem? Quantas dão um tiro na cabeça e não morrem?
Teve um caso que eu vi na Santa Casa, uma mulher, que ela tomou uma dose cavalar, assim, um chumbinho, sabe, veneno de barato. Tomou uma dose absurda, assim. Aí o Leno estava todo o pessoal desesperado lá, assim, e falaram, não vai reverter de jeito nenhum. Pois reverteram ela, ela teve várias complicações e tal, e está lá, viva de boa.
Perfeito.
Isso com algumas consequências, né?
As sequelas.
Isso está completamente dentro da conversa que nós vamos ter hoje.
E aí vem a questão, devo ou não ajudar uma pessoa que quer se matar?
Me perguntaram, estou aqui em Xoxê, veio com uma pessoa com uma arma na cabeça, o que você fala? Eu digo, boa morte. Quem sou eu fala dizer para você o que você tem que fazer. Não é egoísmo eu querer que você fique vivo, mesmo você chovendo?
Mas, por outro lado, você sabe que tirar a vida diante de Deus, é um atentado. Então, você não tem a obrigação moral de tentar evitar?
Eu? Eu não tenho obrigação moral com ninguém.
A caridade de Deus não é uma obrigação.
A caridade é benevolência, inclusive perdão. Não tem nada a ver com tirar a arma da mão dos outros.
Isso não é uma espécie de caridade?
Não.
Tentar fazer.
Não, é você querer impor ao outro a sua vontade.
Não, é tentar convencer ele de não fazer o ato.
Impor a ele a sua vontade. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós íamos numa outra cidade aqui perto e uma vez uma mochinha disse assim: nenhum ser humano tem boas intenções. Isso que você falou, a caridade de ajudar o outro. Liso aqui, fala com isso, eu tenho boas intenções. Eu digo, então me importe. Por exemplo, aquele ali já teve dois infartos. E fuma. Eu quero que ele pare de fumar. Eu disse, porque eu gosto dele. Eu disse, por que você quer que ele pare? Para ele não morrer. Eu digo, mas ele vai morrer um dia. Qual o problema dele morrer agora ou morrer daqui a um mês? Ah, porque se ele morrer agora eu vou sentir falta dele. Eu digo, viu como você tem boa vontade? Você está preocupada com a sua saudade, não com ele. Não com ele.
Com egoísmo.
E sem egoísmo.
Agora,
só uma coisa aqui. Tem uma fase de caminhão.
São coisas diferentes. Isso que o senhor disse é uma coisa, o que eu disse é outra.
Não.
São diferentes.
É a mesma coisa. Não, nós já vamos explicar isso aí para você. Tem uma fase de caminhão que é a coisa mais chata do mundo, que é a fase dos evangélicos. Deus deu a vida a cada um para cada um cuidar da chuva. Não se meta na vida dos outros.
Ele falou que o suicídio seria um atentado a Deus, mas se Deus sabe a hora que você vai morrer, então não é um atentado. Escolhido.
É o cumprir o que Deus faz. Deixa eu só fazer uma pergunta, só para nós conversar, que vai ser exatamente em cima disso. Aí, quando eu falei isso aí, você disse, o Espiritismo está errado. Não foi o que você falou?
Foi.
O que nós aprende na doutrina espírita está errado. E eu disse, não está errado. Vamos tentar explicar isso.
Só um minutinho, só para ilustrar o que ela disse. Questão 944. O homem tem o direito...
Não é mais espírito, é homo. Cadeco é tão precioso neste livro que ele tem o espírito com E minúsculo, o espírito com E maiúsculo, homo, ser humano. São coisas diferentes para ele.
Sim, mas eu estou me referindo ao homem.
O homem.
Não ao espírito.
O homem. Está certo?
Eu estou ligando com o homem e não com o espírito.
Não, você está lidando com o espírito.
Não. São coisas diferentes.
Não sou eu. Cada um aqui é um espírito.
Ok. Mas eu, quando estou tentando salvar o suicida, não estou salvando o espírito e sim o homem.
Não, você está salvando o espírito. Porque o homem não existe. No universo existe o ser e a matéria. E acima de tudo, Deus. Cadê o homem?
Tá, mas tudo bem. Talvez seja uma questão de semântica.
Não é chamando.
O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não.
Não.
Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Quem transgride a lei é o homem ou é o espírito?
Quem transgride a lei, se possível fosse, seria o homem. O espírito não. Deixa eu só. Volta a ler de novo.
O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Essa é a pergunta.
Tá certo. Aí importa.
Não. Só Deus tem esse direito.
Só Deus tem o direito. Se Deus sabe que aquela é a hora, se sabe que o método de morte é o suicídio, quem foi que fez o suicídio? Foi o homem?
Não.
Então o homem não tem direito de se suicidar a hora que ele quiser.
E o espírito tem?
O espírito também não, é Deus. Okay. Porque ele é o senhor da encarnação.
Perfeito, eu entendi perfeitamente. Então quando eu estou tentando impedir aquele transgrida a lei, independente disso, de ser o homem ou ser o espírito, eu estou fazendo a coisa certa.
Não está fazendo certo. Não vai chegar. Pela aí. Vamos só por partes. Juntar essa informação que ele falou, juntar essa leitura que nós fez da pergunta 266 e juntar o que nós conversamos este fim de semana no Belo Horizonte, que faz parte dessa azul do poste. Alguém aqui sabe o que é vício?
Vício?
Vício.
Dependência?
Dependência. Todo ser é viciado, ele é dependente de alguma coisa. Concorda com ele? Qual é o maior vício que vocês têm?
Cada um tem um ser humano.
Não. Não. Todos vocês têm o mesmo vício. O maior vício que vocês têm.
De viver?
Não.
De achar que está certo.
Não. Do que é bom, do que é bem. Se a elevação espiritual se consiste em viver a felicidade que Deus dá, e essa felicidade é incondicional, o vício, ou seja, a dependência do bom para ser feliz, é uma transgressão à lei. Todo ser humano é dependente. Ele está feliz quando acontece alguma coisa. Quando não se suicida. Quando não perde o emprego. Quando não... Ele depende de um emprego ou depende de salvar o outro para que ele se sinta bem. E quando ele depende de alguma coisa, ele vai contra quem? Conta Deus. Porque quem é que faz tudo acontecer?
Deus.
Então sempre que você se revolta com alguma coisa, porque você precisa de outra para ser feliz, você está indo contra Deus. E aí é que você me pergunta, o espiritismo está errado? Não. Mas o espiritismo... Existem dois espiritismos. O espiritismo dos espíritos, que é o que está ali. E o espiritismo humano, que é aquele que defende o bom humano.
É o que nós usamos.
É a religião.
É a religião que é pautada aí, não é só o espiritismo, toda religião como instrumento de prova é pautada em lhe prender ao vício do bom, do que é bem, do que faz bem, do bom humano, não do bom espiritual, porque nós acabamos de dizer, o suicídio não é mal para o espírito, ele encara na boa, ele não vê o mal naquilo. Pelo contrário, para ele é bom, é o caminho que ele precisa. Mas para o humano, o suicídio é mal. E como ele é viciado no bom, ele quer que todos estejam vivos. Mas todos vão morrer um dia. Essa é a diferença. A diferença é que a religião, como instrumento de provas, para o mundo de provas e expiação, que elas vão acabar, segundo o ensinamento da Bíblia, segundo o Apocalipse, todas as religiões vão acabar no novo mundo. A religião como instrumento de prova para o mundo de expiação, lhe pega o ensinamento dos mestres e usa este ensinamento dos mestres se submetendo ao bom humano. Por exemplo, é lindo, maravilhoso, vê um padre mandando levar a carteira de trabalho para uma missa, que ele vai beijar a carteira de trabalho e vai chamar o maitengo. Só que eu pergunto para o padre, pode se servir dois senhores ao mesmo tempo, padre? Você está servindo a matéria. Não está servindo ao espírito. Porque tendo emprego ou não tendo emprego, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então, se você for seguir realmente o que ensina Cristo, você tem que fazer, tem que ensinar a pessoa a ser feliz sem emprego. E não prometer emprego.
Difícil.
Sim, mas é difícil por quê? Porque vocês estão presos a esse bem, a este bom, a estas coisas que fazem bem.
Para o humano, né?
Para o humano, que não é o bom, o bem para o espírito, porque ele perto da humanidade, ele vê as coisas de uma forma diferente.
E aquele consulente que vem aqui reclamando da vida, que ele não consegue arrumar um emprego?
A primeira coisa que você tem que saber, ele é viciado em bom.
Aí você tem que falar para ele, não, eu vou te ensinar a ser feliz sem um emprego.
Sim.
Vai ser difícil.
Não é difícil.
Não é difícil. A gente não pode prometer.
Não, claro. Depende de você.
Tem poder.
Hoje, primeiro, eu falei do bicho. Eu não falei de você que ele é o bom. São duas coisas diferentes. Você está sem emprego, você quer o emprego. Tá bom.
Procura.
Saia, procura, vá. Agora, até arrumar, não sofra. Não é abrir mão do emprego, é perder o vício, a dependência do bom. Quando eu falei essa questão, um ponto numa outra conversa, a filha disse, mas o ser humano não consegue se libertar desse querer o bom. Perfeito, perfeito, perfeito. Pode continuar querendo à vontade. Agora, você precisa entender o seguinte, há uma diferença entre o que você quer e a realidade da vida. E você tem que aprender a conciliar uma coisa com a outra. Eu quero comprar um carro novo, eu quero, mas não tenho dinheiro. Então vou viver feliz com a minha lata velha aqui, assim juntar dinheiro para comprar um novo. Agora o problema é que quando a lata velha começa a dar problema, o ser humano passa a sofrer porque só tem um carro velho e não faz nada para ter um novo.
Não faz parte do nosso aprendizado aqui, desse mundo de provas.
Faz parte desse aprendizado você ter a prova, você ter o desejo, você ter a posse, você ter a paixão, tudo o isso faz parte. Agora, do aprendizado, de que aprendizado?
Evolução.
Sim, mas qual é, o que é uma evolução para o espírito?
Mas é que a gente vê.
Pensa, me responda, o que é uma evolução para o espírito?
É mudar do nível 6 da humildade para o nível 7 da humildade.
Segundo a pergunta 115, se você quiser ver aí, quando o espírito vive a felicidade que Deus tem prometido, ele atingiu a perfeição. Se ele atingiu a perfeição, ele quer dizer que ele evoluiu. Então, o que é ser evoluído? É ser feliz. E aí, por que que você quer uma coisa e não tem? Para você poder fazer um trabalho com você de ser feliz, mesmo não tendo.
Eu acho que essa questão a gente responde ela pela questão 117. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição?
Sim.
Certamente. Eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo seu desejo e sua submissão à vontade de Deus.
Qual é a vontade de Deus? O que está acontecendo? Eu quero ter um carro novo. Não tenho. Vou aprender a viver feliz com este quando tiver tido. Quando Deus me der um carro novo, eu tenho. e já também prija. O problema é que quando nós começamos a conversar, vem logo a pergunta, vem logo a afirmação, eu tenho que evoluir. O que é evoluir? Essa é a porta é que não dão. E a porta é essa. Evoluir é ser feliz. Segundo o que está no Chantuquijo. Então o trabalho todo de evolução não tem nada a ver com dar comida aos pobres, não tem nada a ver com rejar, não tem nada a ver com ficar de joelho no milho. Tem a ver com o quê? De você trabalhar as provas, ou seja, a situação da vida, de tal forma que você não perca essa felicidade. Achei com o submissão à vontade de Deus.
É, em metáfora, assim, seria a mesma coisa que, por exemplo, a minha perna não está doendo agora, mas se ela começar a doer, eu vou começar a pensar nela. Aí eu vou tomar uma atitude em relação à minha perna.
Pode tomar, pode não tomar. A atitude pode dar certo, pode não dar. Agora, o importante é o seguinte: sua perna está doendo. Tá. O que vai adiantar você ficar solando porque sua perna está doendo?
Não, então, aí, por exemplo, é uma forma de chamar a minha atenção para a minha perna.
Né? Não, é uma forma de dizer para você, viu, você é viciado em perna boa.
Aproveitando o vício da perna boa, ele tem duas atitudes. Primeira, essa vontade de Deus que minha perna que não seja boa, que esteja doendo. Essa é uma atitude. A outra atitude, putz, minha perna está doendo. Eu vou no médico para ver o que acontece.
Vai!
E quem vai no médico e não
é relação?
Vá o médico.
A primeira, ele aceita submeter a vontade de Deus, a perna vai dar.
Mojo, vai cortar. Moço, vá ao médico, tome remédio, faça tudo. Agora, não entre como você dizer, ai meu Deus, que dor insuportável, que coisa horrível. É essa a diferença.
Mas eu choro.
Quem renega a perna, quem sofre por causa da perna, está de costas para Deus. Porque não está chumbimicho à vontade dele. Ó, minha perna está doendo, agora, essa hora você tem hospital? Não. Então eu vou ficar com a minha perna doendo, amanhã eu vou para o hospital. Hoje tem, agora eu vou agora. Agora eu não vou ficar aqui
se lamentando.
Cinco Xavier dentro do avião. Conhece a história? Ele estava voando num avião, o avião ia cair. Aí ele viu todo mundo berrando, todo mundo gritando, ele começou a berrar e gritar. Aí o mano entrou e disse, o que foi? Ele disse, eu estou no avião, o avião vai cair. Ele disse, daí? E daí que eu estou com medo de morrer. Tá certo, mas então morra com dignidade. Para de gritar no meu ouvido. É isso. A diferença é essa. Se você vai morrer, você não tem que salvar a chance. Agora, você não precisa ficar sofrendo porque vai morrer.
Tá bom.
Compreendeu agora a diferença? Ó, uma moça disse para eu assim, Joaquim, e quando ela estava falando de posse, passão e desejo. Eu disse, por que a gente sofre quando. Ela disse, por que a gente sofre quando está doente? Eu disse, vocês têm o vício da saúde. Vocês querem estar com saúde o tempo inteiro. Só que isso é impossível. Todo mundo adoece em algum momento de alguma coisa. Então não adianta você chorar que você vai ter uma vida inteira sem doença, porque alguma doença você vai ter. Se você viver dependendo da saúde para ser feliz, quando vier a doença vai sofrer. Quando você sofrer, está afastado de Deus. Então sim, se prepara, ó, eu peguei uma gripe, vou tomar um remédio, vou ficar de cama, vou fazer tudo isso. Mas tudo isso vocês até podem fazer, mas fazem tudo isso chofendo. E quando fazem tudo isso chofendo, mostram que... Sabe o que é o chofimento hoje? Oh, olha que essa é pesada, hein? Sabe o que é o chofimento? Síndrome de abstinência do bom. Já viu quando se leva um bichado e prende ele numa chala e tira o negócio dele, que ele fica desistindo? Toda, se vocês são bichados no bom, querem só o bom. Quando não tem, se debate, chora, singa, esperneia.
Na verdade, o nosso objetivo é a evolução.
E a evolução é ser feliz.
E para isso é se submeter à vontade de Deus.
Concordo plenamente com você.
Não sou eu,
isso
foi a resposta.
Isso, mas eu concordo plenamente com isso. Só que, como nós falamos da vez passada, tinha um budita aqui. Ele disse assim: só que eu não concordo com você. Eu vivo o budismo e lá nós aprendemos meditação, aprendemos a reconhecer a si mesmo. Tá certo. Este seria o caminho ideal. Só que nós não podemos esquecer que tem pessoas que não se metem nessas coisas. Sabe, eles trabalham tudo que é religiosidade de superficialmente. Então, se você ainda for explicar para quem está sendo pego o que é Deus, o que é submissão a Deus, o que é reencarnação, ele vai embora e vai sofrer sozinho. Então, eu tenho que arrumar um jeito de trabalhar ele ali naquela hora, para que ele não chova naquela hora, vai chover depois. Com certeza, a mente vai cobrar outras coisas. Aí vai chover depois. Mas que pelo menos ali ele sai em paz. E se ele sair em paz ali, ele conseguiu um pouco de paz. Porque paz é a felicidade. Felicidade é paz e harmonia. Paz de espírito e harmonia com o mundo. Então, veja, assim, o certo seria: olha, que é tudo que está acontecendo com você é a vontade de Deus. Você tem que ser submisso, aí você tem que aceitar submissamente o que Deus está fazendo. Só que as pessoas não entendem isso porque são bichados no bom. E são levados pelas próprias religiões a cada vez mais depender do bom.
Pai, eu estava escutando, eu vi a última reunião, eu escutei, para poder participar hoje também. E eu fiquei com duas dúvidas sobre atendimento, quando puder
perguntar. A hora que você quiser, pode ir lá. Só o que eu queria todo dia na nossa conversa é isso, porque até agora ela não falou nisso. Todo ser que vier aqui, ele é dependente do bom. Ele é viciado no bom. Ele vai querer uma solução que lhe traga algo que faz bem para ele. Só que isso não está à nossa disposição. Isso nós não podemos fazer para ele. Você não pode dar emprego, você não pode consertar o marido, você não pode fazer isso. Então você precisa encontrar um jeito de dizer para ele como ele deve viver este tempo até chegar. Isso nós já vai falar.
E uma pergunta. Você falou isso aí. Nós temos alguns centros de Umbanda que trabalham com a esquerda, que fazem trabalhos para voltar namorado, para arrumar emprego, para ganhar na loteria, para isso. E aí?
E aí? E aí quem gosta disso que vai para lá. E como todas as previsões de qualquer entidade, não é só de esquerda, qualquer entidade, uma dá certo e 40 não.
Mas tem que dar certo lá.
Quando tem que dar certo, não deu certo a previsão. Já ia dar de qualquer maneira. Então não foi a previsão que fez nada.
Aí vem a questão também, onde está Deus? Isso tudo, causa primária.
Não adianta você falar de Deus. Por quê?
No caso dele, ele fez essa pergunta em relação às entidades.
Aí Deus está.
Não adianta você falar de Deus. Por quê?
Porque
são viciados em Deus. Deus me chove. Deus me chocou.
Deus me livre.
Deus está lá. A situação que você está pedindo para ser libertada foi o que você pediu. Eu vou tirar você daqui?
Quem procura acha.
Não, quem pediu acha. Não é pouco louco, pediu. Sabe, vocês são viciados em Deus. Deus para vocês é o chupelômen. Defensor dos facos e dos oprimidos. Se isso fosse verdade, não haveria mais faco nem oprimido.
Teve algo que o senhor falou, eu acho que logo no começo, quando eu comecei a frequentar a casa, que era: toma cuidado com aquilo que vocês pedem, pode ser que vocês consigam.
E pode ser que o que vocês consigam seja pior do que vocês imaginam. O pai dá o filho, dá o carro para o filho e fica todo feliz. Não sabe que está dando cação.
Não sabe que está dando cação.
Quantos pais deram cação para o filho?
Mas aí foi instrumento daquilo que já
estava. Sim, sim. Ele está falando da ilusão de Deus. Ah, graças a Deus eu consegui comprar o carro para o meu filho. Graças a Deus. Foi mesmo, graças a Deus.
Então, eu estava escutando que o exemplo que o Flávio deu de uma pessoa que ele conversa com ele, né? E chegou a perguntar se aquilo não é uma doença, então, e se não deveria, uma das portas, né, que eu acho que a porta seria do autocuidado, mas nesse autocuidado não estaria também colocar para essa pessoa que neste conteúdo, já que já mexeu com a cabeça dela, já mexeu, ou quando se mexe com o corpo, o estômago, o intestino, se também não deveria orientar para um médico também.
Hoje pode. Veja, a conversa, a palavra, o que vai ser falado, isso aí é individualizado, não por quem vai ajudar, mas por quem precisa ajudar. Eu costumo dizer que umbanda, de conversa desse tipo, de tudo onde você tem um diálogo, é na verdade um grande circo. Porque é todo montado para o público que vai. Você não pode dizer para uma pessoa o que ela não precisa nem merece ouvir. Porque se você dissesse isso, haveria a injustiça. E se Deus é justiça suprema, não pode acontecer injustiça. Então, tudo que você vai falar não tem problema nenhum. O que você precisa compreender como sistema é que o trabalho é pegar a pessoa viciada em bom, que está em síndrome de abstinência, e fazer ela viver a síndrome de abstinência sem sofrer, aceitando, não como mal, mas como uma etapa da vida normal. O problema é que não, para vocês, o que eu disse para ele, o que não é sim é não, o que não é bom é mal. E não é mal, é só uma etapa da vida. Não ter um emprego é uma etapa da vida. Pode durar um dia, um mês, um ano, não importa. É uma etapa da vida. E aí você precisa orientá-lo a viver essa etapa da vida. Que, sabe, fases feitas, tipo, eu disse isso aqui num dos primeiros trabalhos, tipo, não há bem que chegue duro nem mal que nunca cabe. Mantenha esperança, procure emprego, faça. Tudo isso pode ser dito. Que o importante não é você tirar a pessoa daquela situação, mas é você acabar com a dependência do bom. Porque quando não houver dependência do bom, você não sofre no que você chama de mal. Porque não tem o mal não passa a ser uma síndrome de abstinência. Então, falar, pode falar. Só uma questão. Não existe doença. Nem física, nem mental. O que você chama de doença é porque você compara uma situação que você chama de normal com uma situação que é diferente daquele normal, não é isso?
Leva o outro a um sofrimento maior do que...
Sim, pode levar. Mas veja, é diferente do normal, só isso. Para você, Agora, para ele, o que é normal?
O que ele está vivendo.
Então, ele não é um doente. Ele vive o normal como você vive o normal. Só que são normais diferentes.
Mas está causando, esse normal dele não está normal porque ele está sofrendo.
Eu estou falando do doença mental. Doença mental, por exemplo, como é o nome daquele, da doença daquele que matou todo mundo dentro do cinema?
Esquizofrenia.
Isso. Não é doido. É apenas uma mente que trabalha diferente. E que para ele é normal. É que vocês acham normal isso. Mas veja, você sabe muito bem disso. Se você for tentar traçar uma normalidade mental, você não vai conseguir. Porque todos são diferentes.
É que naquele caso que o Flávio colocou, acho que era a voz dele. Eu achei que, não sei, na minha opinião, caberia uma medicação também como uma das portas a ser. Lógico que tem que deixar muito claro que não é isso que vai de fato ajudar, mas é mais um ponto, né? Porque se ela não trabalhar a mente dela, não tem medicação que faça efeito.
Chega aí, meu mano, muita boa. Ai, eu sinto tanta dor, tanta dor. Vocês apoiam o médico? Não, então vá. Que a maioria das pessoas de não quer ir ao médico. Aí fica sofrendo porque ficou e buscando soluções para ela não ir ao médico. Ou seja, para ela ficar no bom, que para ela não ir ao médico é bom. Não vá, então vá para o médico. Você não está com dor? Quem está com dor, bicho, já ir ao médico. Vá ao médico. Aliviou a dor, por incrível que pareça. Outra, tinha outra observação?
Não,
completando isso, né?
Inclusive, ela já foi treinada várias vezes em hospitais psiquiátricos. Ela tem, assim, ela... Seria interessante, inclusive, você um dia sentar para trocar uma ideia, sabe, com ela. Porque, assim, ela foi internada inúmeras vezes em hospitais psiquiátricos. Ela vira e mexe, acontecem coisas, assim, dela ser muito agressiva. Então, ela está sempre indo com o juiz, sabe? Cria um universo maluco, assim.
Veja, tudo isso é tranquilo. Não, só não pode sofrer.
Mas também não pode julgar que essa pessoa sofre.
Hã?
Não pode ser feliz do jeito que ela está. Você não pode julgar.
Ainda tem essa, né?
Ah, sim. Mas pelo que eu escutei, né? Eu entendi que ela sofria.
Essa é a minha percepção.
Tem essa. Tem essa. Tem essa.
Deixa eu só falar uma coisa. Qual é o princípio de todo tratamento? Deixa que nós vai conversar, que nós vai conversar.
A pessoa queria?
A pessoa pedir. Pedir ajuda. Cuidado, que nós é humano, nós temos uma mente, essa mente que é razões, e aí nós fica pensando que a pessoa está sofrendo. E aí quer ajudar a pessoa, coitadinha dela. E ela pode não estar sofrendo. Então, se ela não pedir, se alguém não chegar perto de você e pedir ajuda, não faça nada.
Mas se ela está pedindo ajuda, não é porque ela está sofrendo?
Se ela pedir ajuda, se ela não pedir ajuda, não faça nada. Porque quando nós começamos a conversar tudo isso, a mente vai começar a trabalhar. Aí uma pessoa vai falar qualquer coisa para você, sua mente não vai, tá vendo? Ela está sofrendo, o lixo, vem cá, eu vou te ajudar. Ela não pediu ajuda. Ela pode até estar feliz com aquilo.
A gente tem uma piadinha, né? Quantos psicólogos precisa para colocar uma lâmpada? Alguém sabe? Um só, desde que a lâmpada queira ser trocada.
Exatamente.
Conhecimento de português. O que mais, Matheus?
Então, a outra foi a respeito dos maus tratos, né? Que teve o... Não foi nem maus tratos que usaram a palavra.
Foi o bullying que fizeram comigo também.
Foi o bullying que fizeram comigo. Aí eu fiquei pensando se uma boa... Uma abordagem não seria trabalhar a questão do perdão. mas não na concepção espiritual, né, religiosa, na concepção da palavra.
Perdão. O perdão é difícil de você trabalhar. Por quê? Porque o perdão está ligado a um vício do bom. Vocês não conseguem perdoar de verdade, a não ser que queiram perdoar. Aí já não é mais o perdão. Aí é você conquistando alguma coisa. E isso não é perdão. Compreendeu? Então, tem certos detalhes que são difíceis de se trabalhar. O melhor é o seguinte: isso eu tentar colocar de uma maneira o que eu de escrevê-lo aqui para eu dizer. Eu dou muito exemplo da pessoa que é chamada de feia e que isso faz mal para ela, me faz chover. Eu prefiro trabalhar com dor oral, que fica mais baixo. Então, a pessoa que é chamada de feia e tem uma reação emocional de sofrimento, ela entrou numa contrariedade, porque todo sofrimento é uma contrariedade. No que ela foi contrariada? Se ser chamada de feia lhe fez sofrer.
Fora dos padrões.
Não. Ela queria ser chamada de bonita. Ela queria ser chamada de bonita. Como foi chamada de feia, foi contaliada. Perfeito? O nosso acendimento é saber que ser chamada de bonita é o bom. Perfeito? É o bom que a pessoa é bichada, que a pessoa bichinja. Bichinja daquilo, depende daquilo para ser feliz. Então nós temos que achar um meio dela aprender a viver o ser chamada de feia sem depender de ser chamada de bonita. Como é que eu posso fazer isso?
Através da aceitação do que se é.
Hã?
Eu falar para ela que esse conceito é muito relativo.
Não esqueça, não esqueça que ela é dependente, que ela quer cegar ao bom dela, ou seja, que ela quer ser chamada de bonita. Não esqueça disso.
Mas ela não pode ser bonita em outros sentidos?
Hã?
Ela pode ser bonita só fisicamente? Ela não pode ser bonita em outros sentidos?
De cor. Desculpa. Se fosse um homem falando isso, eu até chutava. Mas uma mulher de jeito que mede a beleza pelo interior,
não existe. Não, pela inteligência,
pelo
bom trabalho.
Existem dois caminhos. Ela quer o povo. Então, diga para ela: vá lá e diga para outra pessoa que você é bonita. Vá lá e mude a opinião da pessoa. Você pode? Então, acabei de mostrar para ela que o bom que ela quer não está disponível. Veja, vocês estão indo. Mas é a única forma de você manter a sua felicidade. É você descobrir que o bom no que você está viciado não é possível de ser alcançado naquele momento. Se você não mostrar para ela que ela não pode alcançar aquele bom, ela não vai ficar, mas eu quero. Mas eu quero. Quer, vai lá, faça. Tá sofrendo. Está sofrendo porque a perna está doendo? Faça a perna parar de doer agora. Você pode? Não. Eu estou sem emprego. Está sem emprego? Está sofrendo? O que você quer? Tem emprego? Dê um emprego para você. Você pode? Não. Ele precisa. a primeira coisa que vai ajudar qualquer um é você dar o que nós chamamos de choque de realidade. É a incapacidade de alcançar o pouco. Esse é o primeiro. Eu vou muito comparar com o viciado. O viciado chega temendo, eu estou precisando, vai lá, mas eu não tenho dinheiro, então você não pode ir lá. Você não pode comprar, porque senão você vai roubar lá ou vai pegar fiado e vai acabar morto. O primeiro passo é este, sabe? Você quer que as suas filhas não enchem o seu saco. Mas você pode mudar isso? Não. Então você tem que ter um outro jeito para você. Já que este bom você não pode alcançar.
Qual é? Aceita que dói menos.
Hã?
Aceita que dói menos.
Relaxa. Cade isso. Mas aí você precisa levá-la a gozar. No caso da pessoa que quer ser chamada de bonita, você se considera feia? Então você é bonita. Veja, atingiu um bom. Porque o que ela queria é ser chamada de bonita.
E se a pessoa pega e cheia de complexo e fala assim, não, eu me acho feia. Ai, olha só.
Você é feia, você se acha feia? Então a pessoa não está errada. Por que você está sofrendo? Compreendeu? Esse é o todo o trabalho. É a pessoa te trazer um problema. Você descobrir o que ela quer, que é o vício do bom que ela tem, de levá-la a compreender a incapacidade de cegar a este bom e levá-la a viver o que ela está vivendo sem ser mal. Você está achando vida, é tempo. Você está sem emprego agora, você pode arrumar amanhã, vá popular. Calma, você não se desespere. Sabe? Eu vou usar a palavra que eles a usou e que eu não gosto, eu vou usar. Como não há bem que sempre do animal que nunca cabe, você dá uma esperança a ele para passar esse tempo, porque o bom vai voltar. A vida é cíclica. Ou como diz o livro do Espírito, é vivido em vicissitudes, alternância de situação. Aquele que hoje está desesperado por alguma coisa, amanhã está muito bem por causa de outra, para depois viver desesperado por causa de outra, para depois viver. O problema é quando ele está lá embaixo, nós não deixamos ele sofrer, porque aquele é o momento de vicissitude negativa dele.
Mas quando a pessoa é extremamente repetitiva, ela vai e fala com uma pessoa da, né, um conselho e tal, no dia seguinte ou no próximo trabalho, a pessoa volta com o mesmo problema, não satisfeita de passar, por exemplo, com o médico, ou se tá, trabalha segunda-feira, porque eu vi isso acontecer uns anos atrás. A pessoa passava por todos os médicos, talvez querendo uma coisa diferente de um mês.
Isso acontece.
No próximo trabalho, ela vinha com medo, quer dizer, vai chegar uma hora e todo mundo fica de saco cheio da pessoa, porque não tem mais o que falar. E aí?
Ou vai chegar uma hora e vai chegar
aí, é mais difícil, viu? É mais difícil, porque os graus de dependência e os graus de vício são diferentes. Tem gente que até consegue de uma hora, duas horas de abstinência, tem gente que quer a cada cinco minutos. Então, não. Eu vou responder para você, Fia, com a palavra que ela falou. Quantas vezes
você sabe quem é?
Não, que ela falou.
Ah, ela?
Você deve perdoar quantas vezes? 7 ou 70?
37.
Então você, como ajudador, tem que saber que existe pessoa desse jeito. E você, como ajudador, tem que dizer, eu não posso ficar de saco cheio. Cada vez que ela vier, eu vou repetir a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Eu falei com o Caleca, achei uns 10 mexes. Vai lá, fala, até que ele não foi. Ligado para o Pacheco e resolveu.
É o que você faz com a gente, né?
Já estava
com
isso.
Se está falando a mesma coisa, cada vez não mexe. E a gente insistiu.
Por exemplo, nesse caso que a Márcia falou, tem coisas, situações que eu observei de pessoas assim, parece que aquele assunto, aquele problema dela é algo, uma forma de chamar atenção para ela. E então a pessoa se torna repetitiva e ela vive aquele problema, não, mas não que talvez ela sofra, mas o que eu acho, não que ela sofra. Mas é uma forma dela pegar e se introduzir.
É o bom para ela. Choquei é o bom para ela.
Dela se introduzir.
Você vai chegar nessa confusão. Aí você fala tudo de novo, sabendo que ela vai sair dali e não vai fazer nada.
Ela vai chegar um ponto de vista, vai ter que procurar a chuva dela.
Vai ver, Zé, no xixi-xoxê, lembra lá? 2000, nós conversamos.
Eu estou sem lá.
Mas no xixi-xoxê, lembra, Pia, quando nós começou, que você vindo do Cadep, disse assim, não, nós temos que dar a mão para as pessoas, ajudar as pessoas, digo, dá a mão e ajuda. Quando começar para o sapatai, larga a mão e vai embora. Porque senão vão ficar dois patais.
Isso.
Então você fala lá, sem esperança de que está ajudando. Mas fala para você com o picha trabalho ali, sabendo que o bom para ela é chover. Então ela está feliz do jeito que está. Ela só vai procurar a saída para poder mostrar aos outros o quanto ela é chofedora. E quando ela vai mostra para os outros o quanto ela é chofedora, ela fica feliz.
Então, e aí não?
Tá, mas ela veio de popular. Aí você faz só uma picadeirinha ali com ela. Sabe? Você não vai poder ajudar ninguém que não queira ser ajudado. Isso eu lhe garanto.
E, por exemplo, às vezes acontece em alguns trabalhos, assim, da pessoa sentar, aí o médium começa assim, você tá com tal coisa, você tá com tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. A pessoa fala, não tô. Você tá. Você tá porque eu tô bem. Nesse caso, especificamente esse caso, se eu me revoltar com a situação, eu posso levantar chutando tudo e falar, vou parar? Não.
Que direito você tem de lá? Que direito você tem de lá se meter? Não cai uma folha da árvore, chega que meu pai faça cair. Você quer segurar, fui botar de volta a folha que o pai fez cair?
Entendi. Mas não é ruim isso, tá plasmando o negócio em cima da pessoa?
Mas veja, Boixo, tudo é pedido antes de encarnação. Então aquilo ali foi pedido antes de encarnação.
Vai ser plasmado aquilo naquela pessoa naquela hora.
Inclusive,
é prova para você.
Algumas
coisas assim, no trabalho, por exemplo.
Mas tem
médico
fazendo
isso.
É, a gente. Não, é hipotético. Se caso acontecer.
Apontando o dedo para a pessoa e quando ela está pedindo ajuda.
Mas veja, eu não apontei. Eu não apontei.
Você carrega tudo, você não sabe se cuidar.
Ixi, e daí? E daí? Você não pode apontar o dedo para uma pessoa que não precisa nem mereça ter um dedo apontado para ela.
Como é que é? Que
volta tudo ao contrário. Volta tudo ao respeito. Respeito de quem? De quem precisa e merece passar por aquilo. Como agente e como receptor. Faça a sua parte, não cuide da parte da vida dos outros, não. Se você acha que não deve fazer isso, não faça. Agora, respeite quem faz. Isso é que é o mais difícil, porque aí você tem que vencer você.
Ah, então, é isso, não consigo.
Eu ouvi isso também, eu não consigo.
Pediram isso,
velho.
Não gosto de participar dessa situação, porque eu acho uma exposição desnecessária enquanto a pessoa está precisando de uma.
Mas não é Nechechar. É a história que ele falou do suicídio, que é uma pena, é uma pena muito dura. É para ele, é de necessário para você, mas para quem está passando não é de necessário. Se fosse de necessário, Deus não deixaria acontecer.
E existe a questão também da interdependência. É, o suicídio também é uma prova.
Para quem
sabe? Todos os outros.
Olha, eu vou
sabe, para a família, para quem tomou conhecimento.
Eu vou dizer uma coisa para você.
É duro da gente aceitar isso.
Não.
Quem tem religião.
Eu vou dizer uma coisa para você. A maioria dos suicidas hoje são missionários. Nasceram para se matar, para poder provocar a pobre em alguém.
E nesse caso ele vai para um brau também?
Missionário não.
É, isso responde àquela pergunta que eu fiz antes.
Missionário não.
E eu tenho um conhecido que se matou. Sim, era parceiro. Aí ele também corria daquele jeito, depois se converteu a crente e ele se enforcou. Ele era parceiro, sabe? Ele era primeiro e era mecânico. E a gente fala assim, como que pode um cara que era crente, era Deus, tudo, e corda de Deus Cristo e se matava, né? A gente, nossa vida. Até com a filha dele, a gente conversa, assim, como que pode, né? Aonde chegou o ponto com que ela chegando nesse ponto de...
Pois é, às vezes tem uns que dizem assim, ixi, hoje meu dedo tá doendo, vou me matar logo pro dedo parar de doer. O que vocês precisam entender é que a lógica de vocês não é lógica. Só é lógica para vocês. O que passa dentro da cabeça dos outros, ninguém sabe.
Eu acho que esse é o maior problema. Nós estamos viciados em ser humanos. Esse é o nosso maior risco.
Ah, que eu ontem falei isso. Tem um trabalho que nós fez chamado Imperfeições do Espírito. Alguém já viu esse trabalho?
Não.
E nós vai dando as diversas imperfeições que o espírito toma quando se humaniza.
Humaniza?
Isso. Encarna. E a maior imperfeição do espírito, sabe qual é? Cheiro humano. Porque ele não é humano, ele é espírito. Não existe ser humano. O ser humano é a encarnação de um espírito. Então, quando nós temos 18 anos, apenas 18 anos. Nestes 18 anos, milhares de pessoas disseram para eu assim, mas eu sou humano. Eu digo, não, imbecil, você é espírito. Não. Esse é o problema. O espírito, quando humanizado, se acha humano. E aí, como a Fia disse, se vicia nas coisas humanas.
Na humanidade.
Se vicia, por exemplo, em proteger a vida. Quando, na verdade, cada um morre na hora que tem que morrer. Não adianta proteger a vida. Se vicia em conquistar coisas materiais, quando o espírito, para ele, coisa material não chega para nada. Se vicia, por exemplo, em família. Sabe? A chante sagrada família. Tem uma questão no livro do espírito que eu acho que vocês nunca leram. Mas nós lemos. O Deco pergunta ao espírito da verdade. Uma mãe que desencarna, ela se preocupa com os filhos que ficam? E aí o espírito da verdade diz, tem espíritos que desencarnam e ficam preocupados com os filhos que ficaram. Mas isso depende do grau de elevação. Quanto menos elevado, mais preocupado está. Então a chagada manjinha que se preocupa com o filho que ficou é um espírito não elevado, é um obsessor. que o espírito mais elevado, aquele que não é viciado em família, ele diz assim: louvado seja Deus, que vocês tenham suas provas, que vocês possam aproveitar. Tchau, eu vou para outra encarnação, onde vou ter outros filhos, onde vou ter outros pais, onde vou ter outros maridos, e nós vamos continuar no universo nossa escalada. Ponto. A família é um bicho. Bicho humano. O Cristo perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O Cristo disse: eu vim para jogar pai contra filho e filho contra mãe. E enquanto não for assim, não tem condição de me seguir.
Não é uma certa, entre parênteses...
Lá vai o humano defender o lado humano. Vamos lá.
Mas é uma certa irresponsabilidade, por exemplo, você ter família, não se preocupar com o trabalho, você ter, não se preocupar em ter uma casa, e então seus filhos, e não se preocupar... Você não tem que ter essa responsabilidade humana com o humano, independente de... É claro que você é um espírito, mas você tem que ter essa responsabilidade, senão ficaria um caos geral, ou não?
Que caos? Que caos você está falando? Ah, o caos humano?
Ah, você tem 200 filhos por aí, poucos
filhos mas não tem trabalho. Mas não tem? Não tem gente que tem 5, 6 amantes, 10 filhos com cada um? Não existe isso. Eles estão errados. Você é o chefe.
Não, não estou falando.
Sim, fica. Você falou que quem tem a responsabilidade está certo. Quem não tem está errado. E mais, a preocupação em ter uma casa, a preocupação em ter um emprego, da casa e emprego.
Qual é a pergunta? Não entendi.
A preocupação em ter uma casa, a preocupação em ter um emprego, da casa e emprego para alguém? A preocupação só serve para você ter ansiedade, nervosismo, estresse, preocupação. Aí você, movido por tudo isso, entra num trabalho e trabalha que nem uma besta, de show a show, e aí seu filho quer se diz assim: você foi um pai ausente. É um bom humano. Por quê? Porque o sistema humano de vida lhe diz que o certo é quem faz isso. Mas esse não é o certo. Este é agir. O outro não é errado, é daquele jeito. E todos os jeitos precisam existir para que haja o quê, mojo? Para que não haja o quê? O caos. O caos, o que é?
Uma desordem total.
É o desequilíbrio. Concorda com eu?
Sim.
Se todos se preocupassem do jeito que você falou, como a balança estaria? Desequilibrado. É preciso que haja os que se ocupam aqui, e é preciso que não haja os que não se ocupam aqui, para que a balança esteja assim. Então, em vez de chamar você de certo, como você disse, o certo, não é isso? Chamar você de certo e os outros de errado, dizer: cada um vive do jeito que tem que viver, cada um tem a vida que tem que viver.
Entendi, ok.
E lembrando-se os karmas e as missões. Então, o cara pode ter, trouxe os filhos, é karma e é missão.
Okay.
É difícil para a gente. Compreendeu
agora?
Sim.
O problema é que a visão humana do certo, do bom, não lhe faz ver a necessidade do equilíbrio, a necessidade do mal. Pelo vício no bom, tudo que é diferente é mal. E aí tudo que é mal é errado. E não é errado, só é diferente. E cada diferença existe, desculpa, cada diferença ocupa o seu lugar na ordem universal. Porque a ordem é formada pela soma de tudo que existe. Se todos fossem santinhos, isso seria um inferno.
Então,
Então, complementando o que ele falou, aquela preocupação que a gente tem com a família, educar os filhos, o namorado da filha, o procedimento dos filhos, isso não tá certo?
Mula! Vamos te botar uma coisa. Moralmente não está.
Mas ele iria fazer dessa forma de qualquer jeito.
Peraí. Se tiver que fazer, as anelas é massa, puxa pelas anelas. Não tem problema nenhum. O pai perder filho em casa nunca escapou ela de transar com o namorado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acabei de lhe dizer isso. Moralmente não é. Por quê?
Porque cada um tem o seu próprio...
Não, porque existe uma moral universal, que não tem nada a ver com a moral humana. Qual é a moral universal?
É que todos nós temos.
Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Cadê aí cuidar de filho? Tem?
Não.
Então você tem que amar o filho, não cuidar dele. E o problema é este. O problema é que vocês, não estou dizendo que está errado, eu estou querendo mostrar a natureza humana. Vocês, preocupados com a moral humana, cuidam do filho, esquecem de amá-lo. Amá-lo em sentido universal. Respeitar o direito de ser, estar e fazer o que quiser.
Nós temos a moral universal, mas não usamos.
Ele está dentro de você. Só que como você é viciado na moral humana...
Não usa.
Não usa o amor universal. Usa o amor humano, que você também é viciado. Compreendeu? Então veja, primeiro que eu não estou dizendo que está errado se você cuida da família. Sabe qual é o errado? É achar isso certo. O errado é achar certo, porque isso é certo humano, não universal.
Seria o certo universal.
Certo universal é você cuidar. Se cuidar, se não cuidar, não cuidar. E não dizer que seu filho é isso, seu filho é aquilo, que o outro é isso, que o outro é aquilo. O certo é respeitar todo mundo.
Essa questão de pais e filhos, eu acho que é uma das questões mais difíceis
para a
gente lidar com
isso. É um dos grandes bichos, o bicho da maternidade, o bicho da paternidade.
Olha que eu ouço você há 18 anos, até hoje eu me sinto culpado por uma série de coisas que eu acho que devia ter feito
para os
filhos e não fiz.
Moço, vocês já ouviram falar em cidade espiritual, onde os espíritos vivem em cajal, em uma casa?
Sim.
Mas quem vive como espírito em cajal, numa casa, nunca ouviu isto. Ouviu Cristo. Os fariseus perguntaram a Cristo assim, querendo pegar ele, né? Dar uma pegadinha. Chachinho. Imagine que uma moça é casada com um irmão, com um homem. Este homem morre. Pela nossa lei, ela é o irmão deste que morreu, é obrigado a casar com ela. Se ela é necessário para sustento, que mulher não ganhava dinheiro. Digamos que esse segundo irmão morreu, e aí tem o terceiro irmão que era obrigado a casar com ela. E acho que foi 7 vezes. Ela casou com 7 irmãos. E aí perguntam para Cristo, no céu, ela será a esposa de quem? Aí ele diz assim, vocês querem me pegar, né? No céu não tem casamento.
É afinidade.
No céu não tem cajamento, não tem afinidade. porque no céu não existe família. Existe uma única família que é formada por todos os espíritos, não marido, mulher e filho. Todos são irmãos, filhos do mesmo pai. Não tem marido, mulher e filhos. Isso é humano.
É plausível para isso.
É zelada a ideia, exatamente para testar a sua dependência de uma família perfeita. E a religião vem como contribuição para formar esta ideia, lhe dizendo: o que Deus uniu, o homem não separa. Santificando o casamento, que não tem nada de santo, é pobre. Isso vale para todas as coisas. Tudo que você humanamente diz que é certo, tudo que você humanamente diz que é bom, tudo que você humanamente diz que é aquilo que precisa moralmente ser feito, é apenas uma visão material que serve apenas para lhe fazer uma pergunta. E agora? Você achando isso certo e vendo aquilo diferente, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, ou vai criticar, julgar o outro?
Tentar amar a Deus.
O problema é que a única coisa que você não faz é isso, só julga o outro como errado. Por isso a importância dessa pergunta 266. O espírito vem livre das influências carnais, ele enxerga, entende tudo de uma forma diferente. E se você, apesar de encarnado, sabe que você é espírito, você precisa compreender isso, que você está vendo agora de uma forma diferente que vê lá, quando sair da carne. E aí vem a pergunta: você vai servir a Deus ou você vai servir a matéria? Ou seja, você vai continuar achando que aquilo é bom? O Mocho me fez uma pergunta que eu passei por cima, não respondi na hora, porque não dava ainda. Agora eu posso responder. E a caridade? Da seta básica é bom?
Para quem recebe, sim.
Havia este irmão, uma outra pessoa teve a ideia de levar comida para os pobrezinhos dos mendigos na rua, né? Coitado, partiu fumo, né? Cara, vamos levar no sábado, porque de segunda a sexta eu tenho que trabalhar, não posso perder meu emprego, então só sábado. Sabe o que o mendigo disse para eles? Dá para você trazer amanhã, porque todo mundo traz hoje e nós jogamos um monte de comida fora. E amanhã nós vamos estar com fome. Esse é o problema, vocês não fazem caridade aos outros. Vocês usam o outro para dizer que são caridosos. Dão o que querem, na hora que querem, do jeito que querem. Isso não é caridade. E dão sem amor, dão com pena. Se você tiver pena de mim, me desculpa, eu vou brigar com você. Eu sou filho de Deus. Não sou digno de pena. Veja, ali é tão caro. O Espírito da Verdade fala sobre a caridade, que ser caridade é ter benevolência, indulgência e perdão com todos. E aí, e outras reportam, até o ponto que o Kardec pergunta: quer dizer que você conta esmola? Ele diz: não, no show, conta esmola. Mas de vez, só dar esmola não adianta. De vamos fazer campanha do agasalho. O que, que você dá?
Agasalho.
Qual? O que você ia jogar no liso?
Exatamente.
Isso é uma caridade muito grande, né?
É.
Sabe quem gosta muito de fazer caridade assim, doar agasalho, roupa? Mulher. Porque aí ela abre o guarda-roupa e diz assim: ih, eu tô sem roupa, tem que comprar mais.
Trabalho
como seu trabalho, sem achar que você está fazendo uma coisa espetacular.
É isso, mas
é o seu trabalho, é o seu instrumento e ganhar dinheiro.
Mas aí eu penso tanto esse projeto, assim, né? Gera prova.
Você quer ver uma coisa? Ó, deixa eu só, não é um fuzil de nossa conversa. Nós estamos falando tudo isso, e tudo isso é necessário para vocês, na hora da conversa, não se deixarem levar pelo bom humano. Deixa eu falar uma coisa interessante. Hoje em dia existe uns alimentos aí que é feito diferente, né? Como é que é o nome?
Diet.
Não.
Orgânico.
Xitóxico.
É isso.
Não é isso?
Isso.
Maravilhoso, né? Este alimento faz muito bem para a saúde, né? Prolonga a vida, não é isso?
Dizem que sim.
Quem prolonga a vida tem o quê? Já pensando no espírito, tem mais oportunidade de elevação, né? Então Deus deve ser um chacana. Porque este alimento custa mais caro e o pobre não tem dinheiro para comprar. Então Deus já diz assim: você vai nascer pobre, vai se ferrar, vai viver menos tempo. Você é segunda categoria. É isso que eu quero que vocês acordem, para poder ajudar os outros. Não adianta você se prender ao humano como bom. Porque este trabalho, apesar de ser para levar felicidade, não tem nada a ver de material. Se fosse, nós não estaria fazendo.
É a felicidade espiritual, no caso?
Pera, calma. Se fosse, nós não estaria fazendo. No nosso primeiro manifesto, 18 anos atrás, nós deixamos bem claro. Nossa missão é auxiliar os espíritos do processo de reforma íntima. Os espíritos encarnados no processo de reforma íntima. Nós não estamos aqui para ajudar em nada nos problemas da vida material. Isso nós falamos há 18 anos atrás. E quando eu ajudo uma pessoa a viver com desemprego, sem sofrimento, eu estou ajudando a reforma íntima. Porque a reforma íntima é exatamente isso. A reforma íntima é você deixar de viver como todo ser humano vive e aprender a libertar-se do vício do bom. Sabe por quê? Nenhum bom humano tem lá em cima.
Por isso que você...
Lá em cima não tem família. Se você é dependente de família, você vai sofrer, vai querer voltar para cá. Lá em cima não tem cervezinha. Se você acha importante e acha bom tomar uma cervezinha e sofre quando não tem uma cervezinha, você vai voltar correndo para cá. Lá em cima não tem passarinho cantando, nem verde da natureza. Se você depende disso, você vai querer voltar para cá. É isso que vocês não compreenderam. Lá é tudo diferente daqui. O espírito, quando está lá, pensa de uma forma diferente daqui. Ou seja, ele não é viciado no bom. Ele não vai pedir as provas menos penosas. Então, reforma íntima não tem nada a ver com questão de fé. Reforma íntima não tem nada a ver com questão de cultura espiritual. Não tem nada a ver com questão de religiosidade. Reforma íntima é você se libertar do bom humano, para que quando volte ao mundo espiritual, você esteja perfeitamente integrado àquele mundo. Eu já disse isso aqui, no universo não existe uma tabuleta proibido entrar. O espírito pode ir a qualquer lugar. Só tem um detalhe, ele vai, não encontra o bom, ele volta. Ele não fica lá. É a mesma coisa, você vai na casa de uma pessoa, não encontra o bom, não é bem recebido, a pessoa não te trata bem, você não conversa com você, você nunca vai lá, você vai, eu volto para chocar de lá, eu não vou. É igual o Chico. Nós estávamos falando de ETA, TET, por que você não pode ir para um outro planeta?
Nós não temos uma evolução espiritual.
Qual é a evolução espiritual que você não tem para ir lá? O desapego do bom. Porque você vai chegar lá e vai esperar o seu bom. Como você vai contar outra coisa? Você vai criticar o jeito dele chegar. E chegou lá?
Você está falando que o senhor está falando que quando a gente for lá, ele vai ficar falando que a antena dele é torta, essa.
Ixi, como pode? Ele anda sem roupa. Olha que vergonha. Põe uma roupa neste corpo. Ele não tem roupa. Olha, ele dorme com 50 mulheres diferentes. Com esquerdo. Então isso faz parte, e eu precisava primeiro falar no Belo Horizonte e falar aqui, porque nós precisamos, na hora que for atender as pessoas, estar desligado de levar o bom. Nós não vamos levar o bom para eles. Nós não, quando eu falei da questão do emprego, a primeira coisa que ela me disse, mas isso não vai fazer ele arrumar emprego. Olha a ideia de conduzi-lo até o bom dele. Mas se ele não pode fazer, transformar a situação, alcançar o bom dele, que dirá você dar para ele? Não é esse o trabalho. O trabalho é identificar aonde ele é viciado, do que ele é dependente. E aí, usar isso dentro de um processo, isso pode ser até usado, mas para que ele não viva o mal, já que não existe o bom.
como a gente pode fazer isso estando incorporado?
Estando incorporado? Estando incorporado você não faz mais nada, quem faz é o espírito. Então o espírito responde isso. Você responderia para o espírito, não para você. Isso não é trabalho de incorporação, isso é trabalho aqui. Trabalho de você conversando com as pessoas. Perguntas. Chico, que filho. Os outros foi a mesma coisa. Depois que eu falei tudo isso, fui nem falar nada.
Eu ainda estou presa na pergunta do senhor lá do suicídio que deu. Você foi? Você deu o livro dos espíritos? Não foi isso?
A vida pertence a Deus. E a que ele fez é que o homem não tem direito de tirar a sua vida.
Ele é de Deus, né? É de.
Só Deus pode. E o homem não tem. O espírito, Deus, sim, tem. Porque não é nem o espírito que faz. Quem faz o acontecimento é o próprio Deus.
Isso para quem acredita que Deus é causa primária. Quem não acredita nisso, você vai falar o quê?
Mas quem não acredita que Deus é causa primária, não acredita também nessa pergunta, porque está no mesmo livro. A pergunta 1 é: Deus é causa primária. Acabou. A partir dali, se você vai aceitar o resto, você tem que aceitar primeiro.
Quando eu li isso, né, milhares de anos atrás, para mim, Deus é a causa primária, era só de coisas materiais, não em cima de mim. Eu acho que
mas isso está ideia... tá na pergunta 9. Sempre a inteligência superior comanda a inteligência inferior. Pergunta nova, pode ver.
Só uma pergunta, mas aí tudo bem, a causa primária é Deus, como eu falei tanto. E o ateu? Qual a causa primária dele?
Mas eu acabei de dizer, eu falei de felicidade e parece que eu não estou falando de elevação, não parece que eu não estou falando de coisas religiosas. Mas se eu achei ajudar o ateu, mesmo não acreditando em Deus, aliás, é mais fácil ajudar o ateu, viu? Do que o religioso, porque o religioso está tão feliz, tão viciado em religião, que ele vai te ouvir de mais difícil. E se eu achei ajudar ele a passar pela situação dele, de sofrimento, de sem sofrer, conseguiu fazer o que tinha que fazer. Não precisa nem acreditar em Deus. Aliás, não é isso que está na pergunta nova? Aliás, acreditar em Deus é o maior entrave para a sua elevação espiritual.
Maior o quê?
Peraí, eu falei uma coisa. Eu falei uma coisa tão importante, você já vai baixando assim.
Repete a frase toda.
Acreditar em Deus é o maior entrave para a sua elevação espiritual.
Por conta de ser a forma como a gente acredita em Deus, o que a gente aprendeu que é Deus.
Que é Deus? Que é Deus?
Energia universal.
Deus é a soma da letra D, letra E, letra U, letra S. Isso é Deus. Deus é uma palavra. O que é uma palavra? É a representação gráfica de uma ideia. Então, o que é Deus? O que você acredita que é Deus? Então, aqui, cada um tem uma crença em Deus. Tem um Deus próprio. E se você acredita em Deus, você não acredita em Deus. Você acredita no seu Deus. E como o seu Deus faz parte da sua razão, ele é totalmente submisso ao bom humano. Então aqui é muito mais difícil você ser feliz acreditando em Deus do que não acreditando.
Porque as coisas que a gente julga que são ruins, a gente separa e pensa, como que Deus está fazendo
como? Isso? Não, como que Deus deixa isso acontecer? Porque Deus não faz nada. Porque o seu Deus não é justiça suprema. O seu Deus é o instrumento da sua justiça, do que você quer.
Vamos fazer uma pergunta, lá para trás, antes de Cristo, que negou uma vaca ali e falava que era o Deus dele, mano.
Não, é antes de Cristo, antes de Cristo, quando colocaram uma vaca, Moisés mandou matar a vaca, o bezerro de ouro, e dizer: não sirva outro Deus, senão o seu Senhor.
Mas com a diferença, a vaca
antes ainda do Moisés, a vaca era a mesma coisa. Você atribuía valores à vaca. Você achava que a vaca era salvadora, que a vaca é que fazia a colheita acontecer, a vaca é que protegia, a vaca é que fazia.
É uma coisa. Você seria igualzinho, né?
Você falou do ateu, deixa eu só dizer uma coisa.
Sim, seria uma coisa, né?
Vocês aí falaram que o ateu sofre menos do que o religioso? Por quê? Porque ele é mais descrente. Descrente do quê? Do bom. Ele é cheio da vida com mais naturalidade. O religioso está sempre apegado à síndrome do filho de Deus. A sabe o ser humano é filho de Deus.
Que é merecedor, né? Isso é
merecedor. Agora você pode fazer a pergunta.
Tá bom, agora vou fazer minha pergunta. O objetivo desse trabalho de quinta-feira, um deles é a gente também não ficar falando de Deus.
Não. O objetivo não é não ficar falando de Deus. O objetivo é ajudar o outro a ser feliz. Se aquela pessoa que está lá na sua frente, ela é uma religiosa profunda, acredita nas coisas religiosas, você pode até usar isso para ela viver em paz agora. Por exemplo, de uma pessoa está sem emprego, e você sabe que aquela pessoa é religiosa, ela já falou em Deus um monte de vezes. Espera assim, cadê a sua fé em Deus?
Mas ela fala, ah, já se Deus.
Sabe, você já leu a Bíblia? A Bíblia diz, resigne. Então resigne-se. Sabe, usar a crença dela contra ela mesmo para libertar ela desse... Deixe bicho. Não importa, você pode falar. Xixô não pode uma coisa. Querer falar para Deus, de Deus, para quem não acredita em Deus. Xixô é isso. Agora, se ele acredita, cadê sua fé? Ah, eu estou com uma doença incurável. Olha, que você vai ficar solando ou você vai procurar ajuda? Ah, eu quero ajuda. Então lembre-se, vá buscar o médico, faça o tratamento, mas lembre-se, sua fé e curou. Você precisa ter fé, você precisa ter esperança, você precisa... A pessoa vai passar pela doença sem sofrimento. Mas se ela morrer, elas aí iam morrer, não tem jeito. Nós vamos fazer uma conversa na Santa Maria. É um grupo de pessoas que trabalha servido a um espírito que faz culas. É um culador. E nós vai lá a pedido e vai lá para levar a bichão. Primeiro, ninguém cura. A cura pode acontecer ou pode não acontecer. Agora, me diga uma coisa. Se disserem para você que você tem 6 meses de vida, e se você, ao receber essa notícia, que você tem 6 meses de vida, passar 6 meses solando porque vai morrer, fechou os 6 meses. Então o nosso trabalho não é de salvar ninguém, não é curar ninguém. Nosso trabalho é o seguinte: enquanto ela estiver viva, eu tenho que ajudá-la a ser feliz. E se ela ficar sofrendo pela doença que tem, ela vai desperdiçar o tempo que tem.
Tá bom, mas eu só não concordo com o que você falou agora. Sua fé que te curou. Ah, porque eu tô criando uma expectativa desnecessária. Ela pode não se curar nunca. Então, meu, vai ser feliz, vai
Não posso fazer um parênteses?
Veja, você tem que arrumar um jeito. Você tem que arrumar um jeito de ajudá-la a viver o que ela chama de mal, sem classificar como mal.
Bom, mas sem criar expectativa também. Eu não gosto desse conceito de a gente criar expectativa para o outro. De mas algo que pode nunca acontecer.
Eu não criei expectativa. Eu não disse que ela não vai morrer. Eu só disse que você já ouviu falar que a fé lhe chama. Não usar? Você é religiosa. Onde está a sua fé agora? A fé entrega a Deus. Se você está revoltado contra a sua doença, você não está tendo fé em Deus. E quem tem fé em Deus, e este é outro problema, porque a fé de vocês também é bicho, quem tem fé em Deus não quer estar vivo, nem morto. Aceita o que aconteceu. Que fé é confiança, entrega com confiança. Então eu não estou criando expectativa que ela vai circular. Eu só estou dizendo para ela, você tem duas formas de passar. Ou você de passa isso em paz, ou você passa isso chofendo. Para você passar em paz isso aí, use a sua fé, que você acredita que tem. Que você acredita que deve ter. Acabou.
Aí sim, agora sim.
Mas é isso que eu disse.
Deixa ele falar, por favor.
E, por exemplo, quando tem testes de medicamento com um determinado tipo de doença, tal, existe o tal do efeito placebo, que é uma determinada porcentagem, usa o remédio verdade, ou uma determinada usa o remédio placebo. E há casos de que esse efeito placebo, ele acaba sendo, como fala, ele dá certo, no caso, ele acaba curando. Então, por exemplo, isso não teria algo a ver a pessoa pegar, chegar e acreditar que não, passou. Você veio aqui no Espiritismo, então passou, beleza. Aí a pessoa coloca aquilo na cabeça e realmente passou. Isso não tem nada a ver.
Bocho, a sua cabeça não manda em nada. Tudo isso poderia ser vivido como um teatrinho, e é vivido como um teatrinho de povos. Então não foi a sua cabeça que lhe curou. E não há nem o que ser curado, porque não haveria cura, porque haveria ela continuação da vida conforme paralisado. Nada pode ser feito a não ser viver o que está programado para ser vivido.
E a cura só é feita pelo Pai.
E a cura não é feita pelo Pai. Ele dá a ideia da doença, ele não cura a doença.
Ou seja, já estava escrito que uma coisinha em formato de remédio, que era açúcar, ia ser o suficiente para aquela pessoa.
Já estava escrito que você ia assar, que o médico ia ver, ia dizer que você tem uma doença, você ia acreditar que tem uma doença, você ia acreditar que tinha um remédio, você ia acreditar que o remédio curou. Quando tudo isso é chopova.
Então, como ajudar uma pessoa que, por exemplo, foi internada para fazer um procedimento e ocorreu um problema lá e saiu pior do que estava? E ela está revoltada nessa situação.
Tá, chefe, você tem duas soluções. Volta no tempo. Pode?
Não.
Então você tem que achar um jeito de você conviver com você do jeito que está agora. Quando é que uma pessoa para de chover porque perdeu a perna?
Quando ela aceita essa perna.
Quando ela aprende a viver com a perna só. Então não importa, não importa se ela foi fazer uma operação hepática e o olho dela vem parar aqui embaixo, o outro lá. Não importa. Essa é a cara que ela tem. Ou ela volta no tempo e não faz a operação, ou ela tem que aprender a viver com a sua cara, do jeito que está. Ah, mas vão me chamar de feia. Tá certo, pode até lhe chamar de feia. Mas se você não aceitar este feia como algo ruim, como algo péssimo, mas aceitar que apenas as pessoas que estão estranhando o jeito que você está. Veja, o tipo do argumento é este: acabar com o mal. Porque quando você acaba com o mal, você liberta do bom. Você só liberta do bom quando você mostra a incapacidade de chegar ao bom e quando você destrói a ideia de que a situação atual é má.
Nós tivemos um caso aqui recentemente de uma pessoa, isso foi colocado no grupo, que uma pessoa que perdeu as duas pernas tentou, acordou achando que estava com as pernas, levantou e caiu da cama e se machucou. Ela não tinha consciência da... O espírito não tinha consciência que ele não estava mais de posse das pernas.
Não. Tanto assim que levantou. Veja.
O espírito ali, levantou.
Ali,
não humano.
Ali, no livro do espírito, que não tem nada a ver com o bicho que nós estamos falando, tem a ver com o espírito, Kardec usa um exemplo. A cochila no pé da perna amputada.
Uhum.
E aí ele usa este exemplo para dizer o quê? Que a cochila está aqui e não no pé. Você não tem nem consciência de ter perna. Se não tiver consciência aqui. Só na hora que ele viu que não tinha perna, ele descobriu que não tinha. Ele não sentiu falta. Você não sente falta. Só o que é perceptível torna-se consciente. Pergunta. Agora, fala.
Silêncio.
É o choque. É natural, é normal. Deixa eu só falar uma coisa. E aí eu vou falar fora o nosso trabalho. Eu estou falando para espiritualista. Eu mostrei hoje com essa conversa de hoje, que o mundo humano é diferente do mundo espiritual. Em todo sentido. No sentido físico, no sentido moral, no sentido do que é bom, no sentido do que é certo. Mas, por favor, não entendam que eu estou dizendo que o humano é mal, que tudo isso está errado, que você cultuar a família é errado. Não é isso que eu estou dizendo. Isso é necessário para a evolução. Então não pode ser mal. É bom. Mas não bom no sentido de você gozar essas coisas. É bom como instrumento para a sua reforma íntima. Essa, para o espiritualista, é a diferença mágica. O espiritualista, ele não renega a vida material. Ele usa a vida material com o propósito que ela tem, promover a reforma íntima, ou seja, ser atacado pelo sistema humano de vida que diz o que tem que acontecer, que o que é bom, o que é certo, o que é bonito. E ele diz assim: entendi, isso é humano, mas eu não sou humano, eu prefiro não viver isso. É nesse sentido. Eu não estou aqui atacando religião, eu não estou aqui atacando a moral humana, eu não estou aqui atacando nada que é humano. Eu estou dando ao humano o que é humano. O valor espiritual do estar humanizado. Porque este é o grande problema. Espiritualista é aquele que é, apesar que sabe que existe algo além da matéria e vive para este algo além. E é este viver para o algo além que nós conversamos. Que é o que a maioria não faz. E aí o sanduíche de espiritualista humanizado. É aquele que sabe que existe algo além, sabe que este algo além vê as coisas de uma forma diferente, mas não se liberta desta forma humana de ver. Não é para você abandonar sua família. É só para você não deixar este peso da obrigação familiar de levar o sofrimento. É só você entender que você não é responsável pelos seus filhos. Você tem como função pai o direito de falar. Você só não pode exigir que eles ouçam. Porque essa é a diferença. O pai humano é aquele que acha que por ser pai tem a obrigação de comandar a família. E por ter a obrigação de comandar a família, os filhos têm a obrigação de idolatá-lo. Você, o pai espiritual, aquele que vive para este algo a mais, ele sabe que ele exerce a função de pai e como pai ele pode, deve orientar os filhos. Mas reconhece, não um filho, mas um espírito que precisa da sua prova. E por lixo, não existe submissão ao que ele diz. Fala, filho, não faça isso. Mas não existe que o filho cumpra o que ele manda. A diferença é sutil, é pequena, mas é a diferença entre estar universal, ter uma moral universal ou ter uma moral humana. O pai espiritual não sofre. Ele diz, eu falei, ele não ouviu porque não quis. O pai humano sofre. Sofre porque acha que ele não fez, ou acha que o filho é um rebelde, ou acha que o filho não gosta dele, ou acha... Quanto sofrimento? E sofrimento à toa. Por quê? Porque cada um está vivendo a sua vida. Então, a diferença entre o pai espiritual, que agora eu vou falar o que você falou, a diferença entre o pai espiritualista e o pai materialista é que o pai materialista, o pai espiritualista, orienta, mas não tem responsabilidade sobre os filhos. Por quê? Porque tem um responsável legítimo por isso. Que vai dar para este filho o que tiver que acontecer, o que for necessário, o que ele tiver pedido. Deixa eu só falar outra coisa. Uma vez um filho nosso, o Careca, ele era contador, ser invasivo. Sabe o que é um contador? Ela fechou tudo chatinho, tudo organizado, tudo bonitinho. E depois de ouvir nós, ele disse assim: Joaquim, você está dizendo que eu tenho que ser irresponsável? Eu disse: não. Eu estou dizendo que você tem que ser totalmente irresponsável. Porque cada vez que você chama a responsabilidade para você, de quem você tira a responsabilidade? De Deus. Porque só Ele é responsável, porque Ele é o Senhor das encarnações. Então, eu aproveitei nossa conversa falando ainda da questão de ajudar o outro, e aproveitei nossa conversa para tentar passar para vocês um pouquinho disso. Existem duas maneiras de viver: a humana e a espiritual. A humana não é errada, nem a espiritual. A humana é apenas uma prova para ver se você se liberta de todas as suas, seus certos, seus bonitos, seus feios, e vive em paz com Deus e com o universo. Perguntas? Avisa para ele que não quebrou, não, é silêncio mesmo, viu? Fechei com Chino. Dizeri tudo isso que nós convejo. Né, filho? Velho, nós tinha dito que nós vai conversar 3 vezes, não é isso?
Isso.
Essa já foi a primeira, não é isso?
Falta mais duas, né?
Isso. Na semana que vem nós vai fazer o que nós tinha prometido para esta. Vamos, eu quero que vocês estragam casos, nós vamos conversar sobre casos. Não vou falar nada, não vou ensinar nada, só nós vamos analisar casos. Sabe, minha vizinha, acontece isso, meu vizinho, tá? Para nós poder trocar ideias e ver isso na prática mesmo como é. E aí a última, a terceira conversa, eu queria pedir um favor a você. Se fosse possível, nós fazer lá no local da Umbanda.
Pode ser.
E você te fazer um comunicado aos médiuns. Joaquim está pedindo uma reunião dos médiuns. Vai ser na quinta-feira, aí você vê o dia direitinho. Quem quiser vir, por favor, seria muito interessante.
Com todos, né?
Isso. Para nós fazer o arremate de tudo isso e explicando para eles tudo que nós conversou aqui.
Na terceira, depois dessa?
Na segunda, depois dessa. Dias, né? E aí depois nós começa o outro. Tá certo? Claro, também pode abrir para as pessoas que vão lá só, não são médicos, se quiser aviso aqui, vai estar aqui, não tem problema nenhum. Que aí nós vai só falar o que nós conversou aqui. Tem muita gente fazendo fofoca do que vocês estão fazendo aqui. Não vem aqui.
Não vem aqui.
Mas fica lá. Ó. Tá se soltando aquele cupinho lá. Conta a gente, ó.
Convidado e todos foram, né?
Mas veja, isso não é normal, viu? Se preocupa.
Aí, será que o horário das 7h30 é um pouco cedo, tem gente que trabalha.
Lá começa às 8h mesmo, né?
É, não, 7h30 tá bom. 7h30 mesmo?
Essa segunda.
Depois você diz, ó, você chega lá no, na folhinha de Oxente e faz uma bola e diz pra ele, é aqui, ó.
Deixa eu falar
Pergunta. Pai, a forma que a gente assim, conhece da história daqueles que são considerados santos pela religião, a forma que eles sofreram.
Eles
não
sofriam.
É a forma. Não queria, não pode
usar
a palavra, né?
Então, já que você falou do Xandre, há dois tipos de Xandre: o Xandre, Pedro, bom humano, e o santo que é livre do bom humano. Existem os dois. O peso do bom humano é Xandre, que humano. O peso, o livre do bom humano é Xandre, espiritual. Simples. Cuidado, o santo que defende muito a saúde, que defende muito um corpo bom, que defende muito de a prosperidade, que defende muito você ganhar coisas, esse é o santo humano. Ele humanamente é santo, porque ele defende o bom humano. Agora, aquele que lhe ajuda a viver a vida do jeito que você está, sem se perder ao bom humano, este é o santo espiritual.
Então, mas eu estou falando assim, a forma que eles passaram pelo sofrimento. Então, também...
Dos dois jeitos.
Pode ter mérito ou não.
Dos dois jeitos. Tem gente que sofreu...
Independente.
Tem gente que sofreu... Tem gente que sofreu muito e sofreu muito. Tem gente que sofreu muito e não sofreu nada. Um exemplo disso é Paulo. Desculpa. Paulo não, de Pedro. Pedro foi de condenado à cruz. A cruz é uma coisa ruim. Ele disse, não, eu não posso morrer igual meu mestre. Bota de cabeça para baixo. Não choveu. Aqueles que se entregavam aos leões, rejando, pai, me recebe, esse não sofreu. Agora, tem muito santo que sofreu, gritou, e só por ter passado pelo sofrimento humano é considerado santo por alguma religião. Compreendeu? Então, sempre que você se deparar com santo, veja bem a história, veja se ele está preso ao santo humano. Por exemplo, aqueles missionários que ajudam um monte de pessoas e que tem pena de quem ele está ajudando e criticam os governos que fazem aquilo, eles ainda estão presos ao bom humano. Eles não é tão chato. Apesar de você olhar e dizer, olha, uma vida dedicada que precisa. Mas o que adianta uma vida dedicada a quem pichija, se essa vida dedicada a quem pichija é vivida em sofrimento? E se a elevação espiritual é você não sofrer?
A aceitação do sofrimento já seria uma libertação dele. É meio automático assim.
A mesma coisa, a aceitação do sofrimento. Tem muita gente que aceita o sofrimento sofrendo. E tem muita gente que aceita o sofrimento sem sofrer. Todos que sofrem são humanos. Só o humano sofre. Então não importa se ele é o maior distribuidor de comida para quem tem fome. Se ele sofre com a ideia de que alguém tem fome, ele é humano. Ele está buscando o bom humano. Compreendeu? Quem sonha em um dia acabar com a fome no mundo é um humano. Porque ele está preso à ideia do bom humano. Quando passar fome para o espírito, acabou de ver ali. Ele não vai pedir para não passar fome. Pelo contrário, ele pode pedir para passar fome.
Mas então, quando que o espírito sabe se está passando pelo sofrimento, sofrendo não?
Quando ele não está nem aí para o que está acontecendo.
Por exemplo, se ele não estiver triste, se ele não estiver revoltado, se ele não estiver se sentindo contrariado. Ele...
Eu não tenho nada para comer, não tenho, e daí? O que eu posso fazer?
Você já viu aquele senhor de cor que fica?
Já, ele parece um preto velho, né?
Vive na rua, aqui, né?
Ele mora nas esquinas.
Ele não pede nada para ninguém.
Não pede.
Ele não pede nada para ninguém.
E ganha.
Ele conversa sozinho.
E você sabe que ele é rico, né?
Eu já ouvi falar essa história. Que ele
tem várias casas. A família que cuida, ele não faz nada.
Você olha para ele, você não vê que ele está ruim, não.
Na última conversa, o moço falou de um amigo que largou tudo isso e foi morar no meio do mato. Na rua. Se ele acha bom morar na rua, ele ainda está preso ao pouco. Porque o bom não é o que é bom dentro de uma determinada regra. É o que lhe faz bem.
O bom é o nulo, então. O bom do equilíbrio.
É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. É aquele que não está nem aí. Se eu tenho comida, eu como. Se eu não tenho comida, eu não como. Esse é o espiritual. Agora, aquele que acha bom não ter comida, esse é material. Porque ele está peso bom. Quando eu digo que a maior imperfeição do espírito é ser o humano, é porque o humano não consegue viver sem o bom e sem o mal. A característica humana é saber separar o bom do mal. E querer o bom, mas entender do mal. Essa é a característica humana. Então, todo aquele que acha bom qualquer coisa, este está preso à humanidade. Por exemplo, de tomar banho, é bom ou é mal?
Tem dia que não é
bom. Quem gosta,
depende da pessoa e depende do dia. Se tiver muito frio, bom é não tomar. Se você se prende ao bom, você é humano. Não importa qual bom. Essa é uma grande coisa que vocês precisam aprender. Não importa. O que é mal para você é bom para os outros. E o que é bom para você pode ser mal para os outros. Sempre o parâmetro é este. É bom para você o que está acontecendo? Acabou. Você está vivendo humanamente. Quando você não está nem aí, não sabe se é bom ou se é mal, você está vivendo espiritualmente.
Mas é possível isso, tão encarnado? Esse ego esquecimento não é uma desgraça.
Ah,
né?
O ego humano sempre vai buscar o bom, não
é?
O ego humano sempre vai buscar o bom.
Concordo
plenamente com você.
Mas eu sou obrigado a ser.
Bom.
É isso.
Sim, se você se deixar levar para o lixo, você vai viver a vida que todo humano vive, sofrendo e tendo prazer.
Deixa eu ir. E igual o senhor deu, não sei que deu um exemplo aqui da outra vez aí, que a pessoa que vira uma criança com adolescência, como que nessa situação? Bom, ruim para ela, está dando um jeito?
Ela tá elevada, quem não está é você. Quem não está é você, que está achando que está ruim para ela. Agora, cuidado, tem alguns que têm este mal e só vivem o mal. Tudo está sempre ruim.
Então, isso aí
é pior da Alzheimer para quem cuida.
Sempre é para cada um individualmente diferente. Então, só para finalizar, nosso trabalho é este. receber os viciados em bom e ajudá-los a viver os momentos em que eles estão tendo uma síndrome de abstinência.
Esse trabalho é tipo uma vacinação para o orientador? Para
não adianta vacinar. Vacinação para você?
Isso, para o orientador.
Choque. Sua mente vai acabar dizendo, olha, choque, coisa ruim, eu não quero chupar eu. É. Mas pode acontecer.
Mas se é uma coisa pontual, assim, o que adianta ele se libertar nesse momento? Você mesmo falou que depois lá ele vai sofrer de novo.
Isso, vai continuar sofrendo. Vai continuar. Esse que é o grande problema quando você conversa com o espiritualista.
É só para dar um empurrãozinho, depois vai outra vez, vai ter um empurrãozinho.
Só o final é que a gente vai ver o que acontece.
É o que a gente faz também com a gente, né? Eu vivo dando empurrãozinho. Porque senão eu estaria no fundo do poço.
Muita gente afetada com o que nós falamos aqui hoje, hein, bicho? Muita gente aqui afetada. Gente que vocês não veem. E que tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma ideia. A mesma ideia. E aí, de como está mais livre. De ver isso, sabe o que é isso? Desespero de ver o tempo que perdeu.
Saiu a ficha agora?
Eu lutei tanto para fazer o bem e agora eu estou vendo que não adianta nada.
Incentivadores disso.
E por isso é que eu digo, a sua religiosidade atrapalha a sua espiritualização. Por quê? Porque religiosidade não tem nada a ver com espiritualização. Porque toda religiosidade ainda está preso na busca do bem. E eu tenho uma história muito interessante. E um grupo de espíritos se dedicou a trazer, um grupo de encarnados, se dedicou a trazer espíritos do outro mundo para ajudá-los aqui. Aí trouxeram um pastor lá do outro lado, que era seguido no outro lado por milhares de espíritos. E botou, incorporou e foi ensinando o espiritismo. Foi ensinando. O pastor se revoltou. Na primeira, na segunda, na terceira, já menos, na quarta, ele já aceitou um pouco, na quinta, ele está certo. Eu compreendi tudo que vocês falou, eu achei tudo que vocês falou, sei que vocês estão certos. Aí um cheiro humano vira para ele e diz assim, então agora você vai falar para todos aqueles que lhe cheguem, né? Mas para quê? Eles são felizes do jeito que estão? O importante não é cultura. O importante é você de estar feliz. Não tem o menor problema. Se você está feliz, nada importa. Você pode ser evangélico, você pode ser de espírita, você pode ser católico, nada. Mas o problema, filhos, que é isso que nós vimos aqui, é que a maioria que está do lado de lá é infeliz.
E a gente fica alimentando aqui.
Sabe por que a maioria que está do lado de lá é infeliz? Que a maioria que está do lado de lá segue o bom e não o bem. O que é o bom? O que você gosta, o que você quer,
Eu sei.
O que está, o que dentro da regra é considerado moral, é considerado bonito, é considerado certo. E o que é o bem? É tudo que vem de Deus. Cada vez que você se pega ao que é bom, você se afasta de Deus. Mesmo que este bom seja alimentar milhares de pessoas. Quem acha que vai chegar do lado de lá e tudo vai ser diferente, e quer. É igualzinho aqui. Por que é igualzinho aqui, moço? Essa é a última coisa que eu comi, depois eu falei, povo contigo. Porque isso é tudo igualzinho aqui.
Porque ninguém morre, não morre batata e aparece cebola.
Não, não. Por quê?
Não sei o que você pensa.
Porque continua.
Quem é o ser humano hoje?
Que é o ser humano?
Isso.
É um espírito humanizado.
Não, o ser humano é a prova do espírito.
A prova do espírito.
Tudo que você pensa é a prova do espírito. Concorda? Por que você é quem você é? E não é igual a ele, não é igual a ele, e ele é quem é, e ele é quem é, e vocês são diferentes. Por quê?
Em função das minhas experiências, do pensamento.
O ser humano é a prova do espírito. Porque você é a prova do seu espírito, ele é a prova do espírito dele, ele é a prova do espírito dele. E por que que esse espírito tem esta prova específica?
Porque pediu e que é necessário.
E por que que ele pede esta prova?
Porque ele quer.
Porque ele reconhece que ele é assim. Você gosta de banana? É porque você espírito gosta de banana e ainda diz que banana é bom para a saúde e que os outros são obrigados a comer banana. O ser humano, tudo que o ser humano é, tudo que o ser humano pensa, é a atual posição do espírito no mundo espiritual. Porque se não fosse, ele não pediria isso como prova. Então, se você é nervoso, você, espírito, é nervoso. Se você não mexer, se o espírito não mexer, o nervosismo, o encanto está humanizado, ele vai continuar nervoso lá em cima. Então, quem chora, quem sai daqui chorando que só vai encontrar espíritos compatíveis, espíritos calmos, tranquilos, está errado, porque ele é nervoso. E existem espíritos nervosos. E existem espíritos que só se preocupam em dar comida para outros espíritos. Existem espíritos que acreditam que o espiritismo é a sétima maravilha do mundo. Existem espíritos que acham que fora da igreja não acha o achão. Porque existem humanos que pensam assim. E se você não vende isso, você, quando sai, deixa a matéria, você sai igualzinho que estou. E vai novamente dizer para você mesmo, perdi uma oportunidade. É isso esse soro. Esse soro é isso. Eu perdi uma oportunidade dando seta básica. Eu perdi uma oportunidade indo à missa ao domingo. Eu perdi uma oportunidade achando que estudar as heresias do mundo espiritual era coisa certa a ser feita. É por isso que isso foi trazido aqui, para mostrar a vocês isso. Para mostrar a vocês que você tem a oportunidade de não ser isso amanhã. Tá ali. Como diria de Emmanuel, né? Não, não é Emmanuel, é o outro. Como é o nome do outro?
André Luiz.
André Luiz. Aqui muito cuidado.
Será cobrado?
Já não tem mais como dizer. Eu não sabia que não era isso. Quando eu falo isso, 90% assim, tchau! Fica por aqui. Por isso ele veio. Por isso foi tadinho desse espírito aqui. Para vocês entenderem isso. Primeiro que não tem uma chalinha desse tamanho. Não tem só essas pessoas. Tem muito espírito aqui. E que se fosse trazido num centro espírita, vocês iam tratar como bichechur. Vai para luz, meu irmão. Sabe, a escuridão querendo mostrar onde é a luz. E para acabar com a ideia que vocês têm. Não. De que tudo do lado de lá é mar de rosas. Não é. Tudo que você vive aqui é o que você vive lá. Porque se você está preso no bom humano aqui, você está preso lá. Eu faço uma pergunta, vocês que gostam de ler. Cadê os livros do André Luiz, hein? Acabou? Ele nunca mais escreveu nada.
Ah, por quê? Isso é uma boa pergunta. Por onde anda?
E por que não se fala nos livros novos? Por que não se fala em André Luiz no nosso lado? Ninguém mais fala em André Luiz. Por quê?
Sempre estão aparecendo.
Porque ele já descobriu, né, que aquilo ali era show, um caminho e foi embora. Ele não está mais lá. Isso é uma etapa. Assim como ele pichijou daquelas descobertas todas, depois ele foi descobrindo, descobriu que o buraco era mais embaixo, quando descobriu, o que acontece? A atividade espiritual sumiu.
Para ele, né?
Era apenas um grande engano.
Por isso é que ele não aparece mais. Faça a pergunta que você ia fazer, moço.
Eu pergunto assim, mesmo que cada um tenha sua prova, né? Mesmo que a dificuldade, tudo que a vida impõe, né? Mas quando a pessoa nunca para de lutar, sempre...
Nunca para de lutar contra o quê? Contra a vida?
Não, assim, sempre está sempre se inovando, sempre...
Para de lutar contra a vida. Quando a pessoa está sempre lutando contra a vida, ela vai estar sempre sofrendo decepção.
Não, ele
está
querendo dizer assim, contra as dificuldades.
Está lutando contra a vida, contra a dificuldade. Você não tem que lutar contra a vida. Você tem que lutar contra o sofrimento que a dificuldade traz. Não pode sofrer, você tem que lutar contra o sofrimento. E lutar contra a vida sem sofrer.
E se conseguir, lutar contra o prazer de ter conseguido.
É isso, Israel, o segundo ponto. Deveria lutar contra isso. Se você quiser enfrentar o exército do Palagá e quiser enfrentar o exército do Estados Unidos, as lutas são diferentes. Então, tem outro Palagá, aí você vai ficar mais forte para enfrentar os Estados Unidos. Luta contra o seu sofrimento. Depois você luta contra o prazer. Porque automaticamente, quando você destruir o bom, você destrói o prazer. Você destruir a dependência do bom, você destrói o prazer. Compreendeu? Então, concentre em lutar contra o sofrer. A filha está aí de testemunha. Eu sempre disse, eu não estou preocupado com o que vocês fazem. Você pode fazer o que você quiser na sua vida.
Porque não é a gente que
espera. Isso. A minha preocupação é com a sua capacidade de sofrer com a vida que eu te dei. Porque a sua capacidade de sofrer com a vida que você tem denota a sua inferioridade moral. Moral no sentido do universo. Porque no universo todos são felizes. E todos não têm o que querem. Não pense que você vai vir lá espírito e vai fazer assim: ah, eu agora quero ir lá ver aquela pessoa que ficou. E faz pim, chega lá. Ah, eu agora sou espírito, vou andar de barco porque eu sempre quis andar de barco. Pim, vai para dentro do barco. Vai. Isso não existe. E aí o espírito que não está elevado sofre. Por quê? Eu não sou espírito, eu posso ir para qualquer lugar, por que, que eu não vou? Porque você ainda não está espiritualizado. Ficou claro? Então, na quinta-feira que vem, nós te reúne aqui, e na outra quinta lá embaixo. Certo?
Certo.
E aí nós marca depois o outro que é para tratar disso, João. Que vieram aqui, ó. Já veio aqui porque já está tudo sendo preparado lá em cima para o que vai acontecer aqui. Como ajudar esses que estão lá em cima e que veem a sua perda de tempo? Os que não veem não podem ser ajudados.